Half Deaf.
Ah, meu blind date. Se os nossos encontros rendessem uma série do Netflix, ela teria que se chamar Sintonia, com 26 temporadas no catálogo. Fala, seus trouxas que no primeiro date espera entrar no táxi pra dar um beijo.
Fala, seus crush com bafo no primeiro date.
Olha lá, experiência própria, Moody?
Ah, não. Só pensei em alguma coisinha que podia ser ruim em date. Pensei, bafo, né? Porque rolou um negócio aí num lance que a gente vai falar, e aí eu trouxe pra abertura, né?
Não entendi. Aí você veio, você já trouxe pra audiência ali, né? Tipo, já é. Moody é especialista, né? Ela trata o público ali como se fosse o quê?
Trazer um carinho, porque fui criticada. Queria já começar falando aqui que um doninho me criticou, me deu bronca, porque eu fui grossa com o Modi.
Isso que eles acompanham a gente uma hora e meia por semana, eles não sabem o que eu passo todos os dias.
Aí não começa. Olha lá, você instiga também, né?
Tô brincando, gente, tô brincando.
Não, quer ver? Eu vou até ler o comentário dele, porque eu fiquei até triste. Falei, nossa, Modi. Me perdoa.
Jogou pra baixo. Não, perdeu uma foquinha hoje quando ela leu.
Acordei triste com essa informação. Até falei pro Modi, foi desse jeito. Foquinha, por que tão grossa com o André no podcast, amore? Não entendi nada.
Falei.
Ainda mandou um amore debochado.
Mandou. Quando manda um amore, né, é muito debochado.
Nossa, eu fiquei... Modi, foi assim desse jeito?
Não,
eu acho que ele
ali.
Tá falando do episódio... deixa eu só ver
antes
o número
da Leila,
do episódio.
O de antes da Leila.
Ele falou do episódio 57, que eu estava um pouco arisca mesmo, mas foi o que eu respondi pra ele. Relacionamento é isso mesmo, entendeu? Aqui a gente não tá de fingimento, vou fingir mil flores, mil maravilhas o tempo inteiro, ser lindinho o tempo inteiro, sendo que eu tava daquele jeito grossa mesmo, tava num dia que não tava bom, e acabou saindo assim.
Peço perdão,
mas acontece em todos os relacionamentos.
Mas hoje ela tá alegre, disposta, gente.
Não, hoje eu tô alto astral, hein? Acabei de tomar um cafezinho da Nena com doce, tô bem disposta.
Hoje ela comprou um negócio de pular na casa, comprou um pula-pula pra casa.
Como eu já falei aqui no podcast, eu tô querendo me exercitar, mas eu odeio, né? Não gosto de me exercitar. Tô desde o início da quarentena querendo fazer alguma coisa, né? Fazer um exercício, porque eu me sinto mal mesmo, mas me falta disposição. E aí, eu muito influenciada por @magavilhas, Magamoura, maravilhosa, pensei, por que não comprar uma caminha elástica de jump fit? Porque algo que eu gostava muito na academia era aula de jump fit. Eu gosto de aula, né? Não gosto de ficar lá com o personal ou, tipo, sei lá, né? Fazendo coisa mecânica, assim. Eu gosto dessas aulas, assim. E aí, eu resgatei esse gosto pelo jump fit, entendeu?
E aí, que é uma mania no Brasil, né? Só
não
se
é,
fala no jump
sei.
Fit.
Não, aí o que aconteceu? Voltou a academia aqui do prédio, né? Um por vez, na esteira, por uma hora e tal, fui lá. Aí primeiro que eu fui fazer esteira de máscara. Não sabia que não podia, tava preocupado. Falei, não posso tirar a máscara? Quase fiquei sem ar.
Aí um pouco hipocondríaca na quarentena, moço.
Aí comentei nas redes, falei, nossa, gente, parabéns pros fitness, né? Que consegue fazer... exercício com máscara. Aí falaram, pelo amor de Deus, Foquinha, não faz exercício com máscara, porque não sei o que acontece com o gás carbônico, que você pode desmaiar. Várias pessoas relatando que quase desmaiou, uma menina falou que passou mal. Era minha cara cair dura lá na esteira, mas aí aprendi a lição. E aí, lá aqui na academia do prédio, tinha uma caminha elástica. Eu falei, olha aí, vou fazer. Mas aí eu fiquei muito tímida de fazer o jump fit ali, né, porque onde fica ali as coisas da academia do prédio é bem na passagem, então as pessoas passam e me veem lá pulando. Aí fiquei um pouco tímida, daí eu falei, bom, vou investir, influenciada por Magamoura, vou investir, comprei, chegou minha caminha elástica junto com meu colchão pink, porque infelizmente a caminha elástica não tinha pink, e é isso.
Muito bom, mas é esse daí que eu faço também, eu começo a comprar várias coisas pra me estimular, e aí depois vai virar uma caminha elástica que vai ficar no cantinho ali.
Não, eu espero que eu não fique ali, eu quero realmente, eu acho que isso vai me incentivar a fazer exercício, entendeu? Porque eu gosto de fazer mesmo.
Eu quero ver, quero ver todos os vizinhos na janela vendo a Modi pular no negócio.
Eu não vou fazer
inclusive,
na varanda, né?
Inclusive o casal que a gente estava tendo aqui como nossa maior disputa aqui, né, de território, para ver quem era o casal mais bonito do bairro. E parece que deu ruim no casal.
Gente, estamos de olho aqui no vizinho. Não
Estamos de
vemos mais
olho.
eles por aí, só o menino do casal. Pois
Só tá
casal
o
é um
menino,
casal
aí um.
hétero, né? É um casal hétero, e aí só vê o menino, meio cabisbaixo. A menina sempre estava ali na varanda, né, fazendo seu exercício matinal.
E agora tem um colchão de solteiro em pé ali na sala. Deu ruim, gente. Importante, deu ruim. E a gente
Tô
vai ter mais
preocupada.
detalhes aí. E cada semana a gente vai trazendo novos detalhes aí do nosso casal. Casal competição, né? Que a gente chama.
Que eles acabaram de mudar, né? Isso que eu fico cabreira. Acabaram de mudar, né? Estavam ali sempre com uma cervejola, com um churrasquinho na varanda. E
E
aí, de
agora.
repente.
E agora, amor, você vai ver o que é o talento do gancho. Porque enquanto alguns relacionamentos acabam, alguns começam. E para eles começarem, eles precisam de um primeiro encontro. Os
É
relacionamentos precisam ter um
mesmo?
date. É,
Conta mais pra gente.
seja ele entre pessoas conhecidas ou o famoso, né? Encontro às cegas. Que me lembrou agora aqui de
Do
um. De um
nada.
me veio. De um programa aí da Netflix, que é a versão brasileira do Dating Around, que é
Pois
o
é.
Crush Perfeito.
A gente já tinha falado aqui no podcast há muito tempo sobre o Dating Around. A gente analisou, falou aqui no canal e tal. E a gente ama um reality show, vocês sabem. A gente tá sempre comentando reality show, principalmente os de pegação. E aí estreou a versão brasileira Crush Perfeito. Assistimos em um dia. E viemos conversar, porque vocês pediram muito pra gente falar, né, sobre.
A parte boa é que são só 6 episódios e que eles têm menos de meia hora cada um.
Para, eu queria ver mais. E você também gostou. Você não vem fazer o.
Não, eu gosto, mas é tudo igual, né? Não tem
Mas eu
muito.
gosto, é legal a gente ficar vendo, ainda mais brasileiro, gente. Mas a gente pode fazer um episódio a episódio. O que que você acha? Depois as considerações finais.
Pode ser. Eu queria fazer uma consideração inicial, inclusive.
Acho bem importante.
Primeira coisa que eu vou falar desse reality. É, para vocês já irem com um olhar investigativo, com um olhar de fofoqueiras, de Terezinhas que vocês são. Um dos participantes, ou uma das participantes, não vou aqui também falar qual é o gênero da pessoa, é esse da caloteira.
Pois é, gente.
Um ex-relacionamento da caloteira, e digo mais, uma grande paixão da caloteira, um romance que a caloteira teve,
Gente, é impressionante. Não,
está em um dos episódios do Crush Perfeito.
eu
Agora é
acho que
com
esse foi o
vocês aí.
ápice. Não, esse foi o ápice da nossa maratona de Crush Perfeito, porque a gente estava assistindo e a gente falou um pro outro. Tenho certeza que vai aparecer alguém que a gente conhece aí. Porque é muito típico, né? Porque é isso, é produtora, né? Sempre acaba chamando ali, sempre tem um ou
Sim,
outro do rolê.
Os produtores de elenco tem sempre aquela hora que a água bate na bunda e precisa fechar alguém pra ontem. E aí, putz, tem aquele meu amigo lá, ó. Não fala que é meu amigo, hein? Mas vai lá. Então sempre vai ter uma pessoa conhecida ou um amigo de alguém que você conhece nesses reality brasileiros. Não
E
tem jeito.
aí, gente, quando de repente a gente viu a pessoa ex de caloteira, a gente não acreditou. A gente, nossa, foi inacreditável. Ah! E
Foi.
agora é com vocês, Doninhos. Vocês vão ter que. Quem não assistiu vai com esse olhar. E quem já assistiu, pode ver de novo, pode tentar pensar, refletir. Não tem como descobrir, eu acho, né? É muito
Ó,
difícil.
vou dizer que não é um dos protagonistas, não é a pessoa que tá indo pro date,
Ah, é verdade. É pretendente.
é um dos pretendentes dessa pessoa que é o ex ou a ex, né? Também não sei.
É um dos crushes.
É um dos
Ai,
crushes aí.
gente. Ah,
Aí vocês
enfim.
podem começar a investigar e aí quem sabe na próxima semana, dependendo do andar dessa investigação aí de como vocês irem, a gente vem com mais uma dica, quem sabe.
É.
Ou vamos ver.
A gente. Bom, a caloteira vocês podem ver que ela tá sempre aí, né? Mas pagar que é bom?
Ih, não pagou mesmo.
Não, né? Olha lá, o amor diz que é, está rico.
Ah, eu tô nem aí, viu? Tô nem aí.
Eita, nós. Bom, então vamos fazer um episódio a episódio depois considerações finais?
Pode ser.
Vamos lá, então. O primeiro episódio é quem é a protagonista é a Helena. É hétero, né? Então é um primeiro episódio de héteros.
Sim.
E aí é isso, né? Já começa que o papo do heteronormativo é bem chato, né? Então já esse episódio. esse episódio eu gosto de como ele acontece ali mais pro, do meio pro fim, mas os papos do começo ali naquele, no primeiro date, no primeiro momento do date, me irrita muito. Porque ele já começa com uma brincadeira que eu odeio, juro, é uma das brincadeiras que eu mais odeio de papo, que é: quantos anos você tem? Adivinha quantos anos eu tenho. Aí fica tentando adivinhar. E é muito constrangedor. Ninguém gosta de adivinhar quantos anos a pessoa tem. Porque aí a pessoa é, tipo, é nova e você dá uma idade de velho. Ou a pessoa é mais velha, você dá uma idade bem menor. É muito constrangedor, muito. Aí, né?
Daí, tipo, foda-se a idade também das pessoas. É entrevista de emprego, essa porra?
Não, e tipo, tipo... é normal, você pode perguntar a idade. Tipo, ah, quantos anos você tem? Tenho tem. 28. Aí, tem. Quantos anos você tem? Quantos anos você acha que eu tenho? Aí, 89, caralho. Sabe? Tem. Não, tipo, que brincadeira é essa? E aí, o que eu acho mais maravilhoso desse episódio é que eles levam, eles elevam a brincadeira da adivinhação da idade pra outro nível, porque eles fazem a brincadeira do adivinha pra que time eu torço.
Isso, que é uma muito, coisa, né? Super, super
é
hétero, né? Então é bem pra...
Nossa, mas aí... adivinha aqui, por que eu torço? Ah, você é São Paulina.
É, então, mas esse episódio é bem o... Tá nítido, né? Porque ele foi escolhido pra ser o primeiro, né? Porque tem esse... Tem o plot twist do episódio, né?
É.
Que é o lance de ter ali um homem trans, né? No meio dos héteros. Que é o cara que tem o melhor papo, que tem a melhor conversa.
É o melhor cara em todos os sentidos.
Claramente. E aí, óbvio, na hora que ele aparece, que você fala assim, ah... Eles vão ficar juntos no final.
Claro.
Porque, né, óbvio.
Não,
que...
eu acho que tem. Eu acho, depois, quando a gente vê o episódio total, a gente vê que todos os episódios levam pra uma coisa. Pra uma lição no final, né? Tipo, é isso. A menina hétero, padrão, escolhe o homem trans. E aí a gente vê todo esse momento, ela chocada quando ele fala, aí rola um papo. Que é legal ver esse choque que ela tem. E desconstruir isso na cabeça das pessoas, até mesmo dela, né? Eu acho que é legal, é bem legal esse momento.
Nos episódios, pelo menos nos primeiros, tem muita coisa do nada a pessoa tira um joguinho pra fazer ali.
Assim, é, cara, isso é.
Não, então, tem um. Vou fazer aqui com você um Eu Nunca. Aí você fala assim, porra, bicho, é o programa da Maísa, não, essa porra agora.
Não, é óbvio, tem.
Vai entrar o telão, vai entrar o telão atrás agora. E você tem três opções, hein? Casa Mato Trepa. Fala,
do nada.
Eu só queria tomar um drink aqui de.
É,
um
então,
Moscou Mule de
será
boa.
Que os dates de hoje são assim? A pessoa vai lá e faz games? Porque é isso, eles fizeram... Eles fizeram que brincadeira?
Teve a do Eu Nunca em um dos episódios. Aí no episódio seguinte teve um outro joguinho que a gente falou, ah lá, falei, ah, a mãozinha do roteiro.
Ah, é que era pra ver o quanto... Pra ver se você é... Quanto gay você é, uma coisa assim, enfim.
É.
Deu pra ver que é bem mais roteirizado esse programa mesmo, essa versão brasileira. Porque na americana não tem... Acho que é americana, né? Não tem esses jogos e tal. Uma coisa muito escancarada, assim. Mas eu acho que todos eles têm esse ponto aí. Que é tipo assim... É, no primeiro tem a menina hétero padrão que fica com homem trans. Aí tem um que é a relação interracial. Aí tem um outro, que é o último, que é a menina lésbica ficando com a menina bi. E no meio do programa tem mesmo uma conversa entre elas sobre isso. Sobre julgar as pessoas bi e tal. Uhum. E aí também é isso, assim, eu acho que cada um tem um toquezinho, assim, nesse sentido, né, que é
assim,
legal
foi... Total, já foi pensado pra esse novo momento de diversidade.
Sim.
De inclusão, de falar sobre essas coisas que eram diferentes, né, e que agora todo mundo fala sobre isso o tempo todo, é uma coisa que deveria ser mais normal do que tá sendo já, né. Tem uma função social ali da Netflix, você vê que claramente o primeiro episódio foi escolhido esse, porque é isso, né, o cartão de visita da série. É uma menina hétero, patricinha, que se apaixona por um homem trans e chama ele para um segundo date, já dá o tom já de, né, o caminho que queremos seguir com nossas produções. Acho que é muito mais um... A escolha ali foi perfeita por causa disso, sabe? Pra galera ter uma ideia de como o papo é fluido e excelente, tem o papo sobre fumar narguile.
Ai, gente. Não, é...
E ela falou, e o mais legal é que ela deu uma zoada nele, e tipo, a mina é uma patricinha, né? Tipo, claramente ela conhece bem os heterotop. E ela fala com um tom de desdém pra ele, do tipo, narguile é coisa de heterotop. E o cara fica muito feliz com isso.
Não, e ela zoa ele em vários momentos, ela dá vários cutucão nele por ele ser um hétero top. Então, tipo, ah, gosta da academia, se veste assim, gosta disso, gosta daquilo. Ai, fuma narguile, nossa, que hétero top. E aí ela vai lá e beija o hétero top
Ah.
e se mostra bem afinzinha dele, assim, né? Então é bem, tipo.
É por isso que o hétero top tá, ao contrário do que muita gente acha, tá em ascensão na sociedade. A
Pelo
galera
amor
acha
de
que
Deus.
não, estamos acabando com os homens hétero. Tem que acabar com o homem hétero. O homem hétero tá beijando 12 na balada, fixe.
Puta, é mesmo, que
Nessa,
merda.
e dessas 12, 8 fala pras amigas que acabou o homem, esse homem hétero top aí, não dá não, gente. Parou.
É.
Esse cara aí tá fazendo merda em toda festa.
Enquanto a gente der moral pro hétero top,
É isso
os
aí.
hétero top vão fazer hétero top existem.
Quero ver na hora que o cara chega ali e joga o chavecão do narguile.
Ai, não, é muito
Bora
bom.
baforar um narguile, eu e
Não, mas eu
você.
amo que o papo do narguilé é maravilhoso, que é do tipo assim, você tá falando, ah, você fuma? E aí a menina fala que fuma, e aí ele fala, ah, eu só fumo narguilé, que deixa o cheiro bom, pelo menos. Não deixa
É.
bafo. Olha aí onde vem, da onde veio o meu oi. Olha como o meu oi fica mais potente agora, depois dessa história.
Muito bom.
Mas eu gostei desse episódio e só me incomoda algumas coisas, tipo esses papos de heterotop. E ela é uma menina bem carismática, assim, mas ela reage muito, tipo, muito mal a coisas que ela não gosta, tipo, sabe? Ela
Sim.
tá muito ali numa. Porque é isso, né? Eles estão ali na posição, vou escolher o meu date. Mas você não precisa ficar nessa posição superior, né? Então, tipo, o cara fala alguma coisa que ela não gosta, ela faz. Putz!
É porque
Tipo,
o
ninguém
Brasil.
reage assim no date.
É que é um programa de TV. O brasileiro tá acostumado com o Rodrigo Faro, né? Date pro brasileiro é o programa do Rodrigo Faro. E no
É.
Rodrigo Faro, se o cara fala um negócio, já entra um. Ihu! A galera já tá pronta, porque tá sendo filmado. É um date? Tem que reagir. Tem que. O
Não, meu, mas é.
sonoplasta tem que entrar com o ratinho!
Não, mas é isso. Aí o cara fala assim: ah, tem uma filha dela, faz. Ih, como assim,
Rapaz!
mano? Aí ela vê que ficou chata e ela fala: não, não, mas filha é uma bênção. Tipo,
É uns papos, bicho. Mas é que
não, é uns
também. A
papos.
gente quer que tenha um papo melhor, mas é isso, né? Papo de date
Não, é sempre constrangedor,
é
realmente. É que a gente tá aqui
sempre,
pra julgar.
E ali é às cegas ainda. Você não sabe as pessoas, você tem que se acostumando ainda com a. Porque não é só o papo,
É
né? Tem
isso.
o gesto, como se comporta, tem, sabe? Tipo, a pessoa é mais intromissiva, sabe? Tipo, você fica aquela coisa meio tipo, eu tô lendo a pessoa enquanto tá gravando e eu tenho que escolher alguém. É
Sim.
foda. Mas, e aí tem o toque também da nossa querida produção, né? No que não falha no reality, que é sempre vai botar uma pessoa ali que é pra dar um choque, né? Que é tipo, provavelmente entrevistaram ela e o que você mais gosta? Amo funk. Então,
Aí
beleza,
bota um cara que não,
a gente tem
né?
que achar um cara que pode ser lindo, maravilhoso, mas ele odeia funk, pra eles falarem disso em algum momento e ela ficar com opa, e aí?
É.
Então é isso. E a vida é assim, né? A vida você vai sempre aparecer pessoas ali que não batem com o que você pensa, com o que você imagina. Mas, gente, é só um date, né?
É isso. Mas eu acho que a gente pode falar do segundo episódio também, que tem essa coisa de ter alguém ali para destoar e tal, porque eu acho que esse episódio 2 é bem forte nesse sentido. É um dos meus episódios favoritos. O personagem do segundo episódio é um homem gay, é o Dieter. E ele é um cara que incomoda a princípio, porque ele é muito
Chato.
grosso. Não, ele é grosso pra caralho. Ele é
Ele é.
grosso, aí você fala, nossa, que ele se acha. Mas ao longo, eu fui me apegando mais a ele. Eu entendi um pouco o humor dele, mas me irritou. Mas é isso, eu acho que os dates dele foram. Tipo, tem um menino ali que é maravilhoso, que é o Alexandre, que é
Ele é
aquele que é o
ótimo.
mais legal, o autêntico, que ele é. Tá de shortinho. E
Sim.
camisa estampada,
E
porque
ele.
ele é o oposto desse cara. Esse cara é, ah, eu sou diretor de cinema, eu sou. Ele é diretor de cinema, não, diretor de
Diretor de
arte.
arte.
Ele fala, ah, eu sou diretor de arte, modelo, tal, mora no Copan, em São Paulo, todo cool, né? Aquele cara, tipo, né, todo estilosão, não sei o quê e
É, o
tal.
Rodrigo Hilbert do Copan, ele.
Exato. E aí vem esse Alexandre, que é maravilhoso, e é o oposto dele, ele não tá nem aí, ele é muito autêntico, ele fala o que vem na cabeça dele, ele não tá ali fazendo tipo, porque tem isso no date, tem muita gente que faz tipo pra agradar a pessoa, né? E nesse programa a gente vê isso acontecendo algumas vezes. E ele não tá nem aí, então alguns momentos que ele fala. Ele, o cara pergunta, ai, qual que é o seu... Porque o primeiro, esse Dieter fala, ai, eu tenho umas regrinhas, umas perguntas que eu sempre faço nos meus dates. Aí, qual que é o seu filme preferido? E aí ele é diretor de arte, tudo cool, não sei o quê. Aí o menino vai lá e fala, ai, não ri, Lua de Cristal. Mano, é maravilhoso. Aí ele fala que ele meio que dá uma julgada nele, porque ele não... No protagonista, porque ele não sabe a coreografia de Parabéns da Pablo.
É. E aí tem o lance, a frase que... Essa frase que você tinha até anotado pra gente falar aqui, que pra mim foi a frase mais forte que ele fala, porque ele... Quando ele fala de ser afeminado, né? Que ele fala que, porra, a gente é afeminado e que toma na cara todo dia. Paguei padrãozinho, que nem você andar feliz de casal na Paulista.
Exato.
E você percebe o choque que o cara toma ali, né? Porque...
Exato.
E esse personagem é muito engraçado. Tinha que ter um programa só dele, eu acho. Porque
ele é ótimo. Ele é muito bom.
Todo mundo que passou pelo programa, esse cara é o cara que merecia, porra, muito, muito.
É, ele é o mais autêntico, mais legal, assim. Eu gostei muito dele. Ele dá essa quebra mesmo. E enquanto isso, o protagonista é isso. Ele é muito grosso, ele tá sempre na defensiva, aquela coisa meio passiva-agressiva. E o que me incomodou muito foi que ele meio que, tipo, dá uma humilhada no cara que, no fim das contas, parece que foi o que ele mais gostou, que é aquele João. Uhum. Que é um cara mó bonzinho e tal. Também dá umas irritadas em algum momento aí que eu vou falar. Mas, tipo, no começo, quando eles estão naquela primeira... No primeiro lugar ali, tomando drink e tal, ele só dá coice no cara. E aí teve um momento que ele fala que é mó fofo, que o cara tá falando sobre a relação dele com os irmãos. E aí esse Dieter fala que ele é mega competitivo com os irmãos dele e tal. Daí o menino fala, nossa, jura? Tipo... Eles são meus irmãos, nunca vi competição. Aí ele fala, sério? Você tem 3 irmãos e nunca teve competição? Aí o menino fala, claro que não, eu quero ver eles bem, eu quero ver eles melhor que eu, tipo, são meus irmãos, sabe? E aí o cara fica, tipo, aí o Dieter vai lá e responde, ah, tá bom, vou aqui anotar no meu caderninho do foda-se. Tipo, mano...
Esse cara
e
é
aí eu descobri, stalkeando o Instagram dele, que ele tem mesmo um caderninho do foda-se, postou lá uma capinha de caderno do foda-se, eu acho engraçado.
Comprou
e aí ele dá
depois.
Vários... Ah, é,
comprou,
fez,
comprou
né?
Depois pra passar o pano, né?
É, mas aí ele dá várias, aí ele depois fala assim, aí tem um momento que ele fala assim, ah, eu vou cair aqui no chão, não sei o que, daí ele fala... Ah, se, não, ele fala assim, se eu cair aqui, vai ter que fazer a respiração boca a boca. Aí o Dieter responde, vou jogar cerveja e esperar o álcool resolver. Tipo assim.
É bem aí, de boa.
E aí depois ele fala que quer ver o ex dele mal, que quer que ele tem que estar melhor do que o ex dele. Fala assim, não, ó, todo mundo pensa, é óbvio que muita gente, que ele, quando ele falou isso, pensou a mesma coisa que ele, tipo... Ai, quero estar melhor que meu ex, é o que as pessoas pensam. Mas, tipo, sabe quando foi muito... Ele fala umas coisas muito duras, assim. E é sempre pra esse cara. Aí eu percebi daquele lance passivo-agressivo do tipo... Ele tá afim do cara e o recurso que ele tem é dar as patadas. Porque ele humilha o cara.
E o cara sacou essa vibe dele também e levou na esportiva porque ele viu que era uma fraqueza dele, né?
É.
Claramente, ele falou assim, esse cara ele é um cara carente que ele tem que fazer isso pra se sentir importante, eu vou dar uma corda aqui, mas sempre vou dar umas pontuadas só pra ele ver que eu também não sou idiota, sabe?
E aí, inclusive, rola um papo de signo nesse episódio, que esse João fala que o Dieter tem cara de leonino, e tem muita, e ele fala que é geminiano com ascendente em câncer. Aí, o que eu fiz? Conversando com meu amigo Vitor de Castro, do Deboche Astral, pedi pro Vitor me falar como que deve ser um crush geminiano com ascendente em câncer, pra ver se corresponde ao... Boy, é o Dieter, né?
É o disque signo aqui. Qualquer signo. Dúvida, Vitor de Castro.
E amiga, nossa, que rolê esse mapa, hein? Porque assim, gêmeos e câncer, né, que são signos muito diferentes, que querem coisas muito diferentes. Geralmente, o geminiano que tem ascendente em câncer, ele vai ter uma cara mais fofa, sabe? Ele vai ter uma fala mais... É, fofa, não vai ser esse geminiano tão como chama? Tão efusivo, né? Que geminiano parece que tem um negócio enfiado no cu que fica falando sem parar e quer fazer muita coisa. O geminiano com ascendente em câncer já vai ser um pouco mais tranquilo com os outros, no tratar, sabe? Com as pessoas. Pode até ter uma cara de príncipe, sabe? Um olhinho bonitinho assim, uma maneira de olhar que é apaixonante, mas no fundo continua sendo geminiano igual, né? Então, isso vai ser um problema, porque muitas pessoas vão se apaixonar, né? Porque cancerianos geralmente são apaixonantes, então muitas pessoas vão se apaixonar. Porém, ele não vai saber o que fazer com isso. entendeu? Porque ele não vai querer ficar preso, renovo, em uma relação só, se ele pode ter um monte, entendeu? Então vai ser essa dualidade que ele vai viver mesmo, que é uma dualidade que geminiano já tem geralmente, mas geminiano com ascendente em câncer vai ter mais. Então talvez ele até se envolva demais em situações e depois pensar, ai não, eu não quero, tô muito envolvido. Vai ser esse grande problema da vida dele, entendeu? Se envolver ou não com as pessoas. Tem muitos contatinhos, né? Mas vai querer, em dado momento, viver uma paixão, um namoro, etc. Depois logo já vai enjoar. Entende? O que o geminiano com outros ascendentes, por exemplo, não teria muito esse problema. Ele simplesmente não se envolveria. Agora, com ascendente em câncer.
Achei perfeito, porque é exatamente isso. Você vê que ele tá mó. Que ele tá, não tá querendo cair ali na do João, mas tá completamente na dele. E aí, no final, ele termina sozinho. Porque provavelmente, eu acho que aí isso a gente falou também, né, Moody? Que faltou uma explicação ali, que é legal que ele é diferente. Ali. A gente falou, será que a gente perdeu alguma coisa? A gente voltou, né? E aí são duas opções ali. Uma é o cara não apareceu, e a outra, que eu acho que é o que rolou, foi que ele não escolheu ninguém. Porque é isso, e aí é exatamente o que o Vitor falou, é aquela pessoa que não quer, tipo, sabe, que é difícil, que tem vários contatinhos, que tá não sei o quê, mas tem essa dificuldade aí de se apegar a alguém, de ficar e tal. E aí eu vi depois no Instagram dele, ele respondendo comentário das pessoas, falando que não deu química pra segundo encontro com ninguém.
Episódio 3, Moody.
Mas calma aí, eu quero só falar uma coisa que eu me identifiquei, apesar dele estar falando que ele é grosso, não sei o quê, não sei o quê, eu gostei de uma coisa dele que foi... Não desperdiça a bebida que tem no programa. Porque o que mais incomoda nesse programa de date, o gringo, é que as pessoas deixam os copos cheios e vão pra outra etapa do date. E aí fica assim, gente, termina a porra do drink. Mó drink bom, os caras deixam lá. E aí ele não, ele faz questão de beber até o fim e ainda bebe do outro menino que deixou lá desperdiçando.
Esse aí é o brasileiro, né? Esse é o brasileiro, que o crush ali falou assim, quanto que é? R$250 a participação? Mas aí a comida e bebida é por conta de vocês, né? Eu posso beber e comer à vontade? Pode. Então tá bom, eu topo 250. Vamos fechar em 250, então. Obrigado, viu, produção?
Se tem comida e bebida, meu anjo, a gente só vai. Nossa senhora.
E você falou esse negócio do...
Eu fico com vontade de beber a bebida que eles estão bebendo.
Você falou esse negócio das partes do date, né? Uma das coisas mais foda que tem é que, sei lá, no gringo, quando tem, sei lá, diz, vamos dar uma volta. E aí ele sai andando por New Orleans, né? Tipo, sai andando por Nova York, não sei o quê. E aí o brasileiro, quando eles vão sair na rua, eu já fiquei meio apreensivo, porque eu falei, ih, essa rua tá deserta.
Não, é São Paulo. É São Paulo, gente. E eles andam na maior tranquilidade.
11 da noite, eu gosto muito que você sabe que é Brasil, porque quando a pessoa tá andando e passa umas caçambas. Tem muro pichado e caçamba, você fala assim, gente.
Não, mas eles evitaram pegar essas coisas, né? Uma coisa mais poética, umas imagens mais bonitas.
Não, na hora que eles estão andando na rua, tem o que eles passam numa obra, que tem um tapume, que eles estão trocando ideia. Tem um que tem uma caçamba e eles vão pra uma pracinha. Daquelas pracinhas, típica pracinha, que ninguém vai.
Não,
só existe
medo.
Pro cachorro. Só pro cachorro fazer xixi de manhã, sabe?
Eu jamais vou em pracinha aquela hora da noite.
Tipo, ninguém anda assim na rua em São Paulo 11 da noite, de mão dada.
Beijando ali na pracinha, né? Deserta. Eu morro de medo. Não, é total isso. E dá um nervoso que a gente ficou assim vendo e falando, mano do céu, corre daí. E eles lá, e, né, andando... é um conto de fadas, andando por São Paulo.
É.
Inclusive no episódio 3 que a gente vai falar, que a protagonista é a Joelma, uma mulher que deve ter lá pelos seus 50 anos e tal, hétero também. Eles estão lá andando, super, tipo... sempre os beijos dela acontecem no mesmo lugar, que é do lado do tapume.
Isso.
Eu amo, gente. É maravilhoso.
É o cantinho dela.
E a Joelma é tudo, né? Putz, que mulher. Eu amei a Joelma. Eu achei ela maravilhosa em todos os sentidos. Tipo, alto astral, energia boa, gente boa. Maravilhosa, gata. Uma pele. Nó. Achei ela maravilhosa. Só os pretendentes dela, que realmente, só o que ela escolheu que era mais legal. Porque os outros, mano do céu.
Pois é.
Foi puxado ali, hein?
Nossa senhora, a galera ali, do casting ali, eu não sei pra que lado que foi, mas o dessa mulher, em específico dela, eu fiquei bem concedido, porque ela não merecia aquilo, não.
Não, aí tinha um que era... que tinha um pretendente lá que era mais fortinho e tal, que tá todo tirando vantagem. Ai, não, que eu adoro uma academia, adoro malhar. Inclusive, meu treinador falou, ia querer me inscrever no negócio de fisiculturismo. Daí ela, ah, é, meu ex-marido é fisiculturista. Daí ele olha assim com uma cara, tipo, tava querendo me achar.
É.
E, tipo, fiquei aqui com cara de cu. Aí tem um dos personagens que a gente apelidou de Ted Bundy, porque ele é igualzinho o Ted Bundy, fisicamente. Gente, sério, dá um Google. Eu não sei o nome dele agora, mas você dá um Google no Ted Bundy, você vai lembrar quem é, porque é muito parecido mesmo.
E não aí é, não um... é o Zac Efron, tá, gente? É o de verdade.
É o real. E aí tem um momento que ele fica olhando pra ela, que ele sempre fica olhando pra ela com um olhar muito fixo e estranho. E eu achei um pouco creepy. E aí tem algum momento que ela, que aí ele fica com aquela cara olhando pra ele, pra ela, e aí ela fala, você sempre olha assim? E aí ele fala, eu não tenho um padrão. Aí ela fala, nossa, nunca fico constrangida, você conseguiu. Mas também, mano, eu fiquei constrangida.
É foda.
Não fico olhando sem falar nada, que isso me dá um nervoso. E, ai, não sei o quê, beijo na boca é bom, essas coisas. E aí fica olhando com aquela cara, tipo...
Mas ali eu acho que ele tava mais
viajando.
Tava mais viajando do que qualquer coisa.
Você acha?
Ele tava olhando assim, meio, tipo, acho que tava num misto de nervoso do que eu vou falar, porque tava um silêncio constrangedor já, né? Era hora de alguém tomar uma iniciativa, fazer uma coisa, e ela tava constrangida porque ele olhando pra ela, ninguém falava nada.
Nossa, me dá. O que eu tenho mais nervoso é silêncio em date. Eu acho que eu devo até ser aquela pessoa chata que não deixa ficar silêncio, sabe?
Sim, é claro que você pede mais comida que você precisa só pra conversar com o garçom.
É.
Tipo, ah, vai comer, ah, vou pegar mais um negocinho pra gente. Puta, tô cheio pra caralho, mas é se eu não quebrar esse gelo aqui agora pra ver se a pessoa se toca, conversar
Nossa.
Com o garçom.
Aí vira aquela conversa de elevador, né?
Sim.
Putz, legal aqui, hein? É, bom o drink, hein? Comida boa.
É.
Legal, hein? Né? Fica aquelas coisas. Inclusive, tem umas perguntas que a produção coloca, né? No, pra eles fazerem, que são as perguntas mais nada a ver e chata. Tipo, nesse aí rola aquela pergunta. Como você se vê daqui 10 anos? Mano, que pergunta é essa? Entrevista de emprego?
É, total. Não, mas tem umas que eu não sei se você pensou isso aqui nos outros episódios, mas eles estão na rua e falam assim... Às vezes você tem a impressão de que o céu tá olhando pra gente.
É ela que faz assim... a pergunta. Ela faz essa pergunta, ela fala. Você se sente observado pelo céu?
É, tipo, irmão, não.
Que papo
Caralho,
é esse?
Que momento que a gente foi pra esse papo, sabe? Tipo,
que pergunta
a gente
é
nem bebeu tanto, te tomou um drink só, sabe?
Não, aí outra pergunta desse mesmo episódio é: qual é o sentido da vida pra você?
É.
Caralho, não, gente.
E aí essa galera, é isso que eu falo, ela fala assim, essa pergunta é ótima.
É ótima. que ela ganha tempo pra pensar, né? Que fala, que bosta
então,
de pergunta, o que eu vou falar?
Isso é uma coisa que eu aprendi na faculdade de jornalismo, que se a pessoa que você tá entrevistando falar, sua pergunta é ótima, é porque a sua pergunta é uma bosta, porque é uma pergunta que ela quer responder.
É.
Eu levo isso pra vida. Toda vez que alguém faz a pergunta, e aí a pessoa fala assim... Essa sua pergunta é ótima.
Essa pergunta é mais chata.
Assim, puta, fiz merda porque eu falei justamente o que ele queria falar.
Exatamente, Moody. É muito isso.
É isso.
Ah, 100%. Nossa, tem uma outra pergunta nada a ver que rola no episódio do Dieter, lá, que é o segundo episódio, que o cara fala, eles saíram do restaurante, eles vão pra aquele bar, né, tomar mais drink. Daí ele fala, o que você gosta de beber depois de comer?
Não, é muitas perguntas.
É tipo
desespero.
Aquela pergunta: você preferia ter pernas com dedos de mão ou mão com dedos de perna? Tipo, sabe?
É.
O que você tá falando? Prefere
estudar ou comer batata? Fala assim, porra, Charlin, então.
Ah, mas você faz essa pergunta, eu gosto, que aí tem a referência do Charlin. Ainda me ganhou.
Eu tinha uma que eu fazia também nessas de date na hora de fazer gracinha. Que eu.
Moody, que na hora de fazer gracinha.
É, que eu perguntava, eu dava três nomes pra pessoa falar o que ela achava de cada um. Que era Tel Becker, Romero Brito e Compadre Washington. E aí era o momento de eu falar assim, pra saber se a gente vai ser compatível e tal, eu preciso saber o que você acha dessas três pessoas. Definir cada um com uma palavra. E aí ficava aquele constrangimento, né? Porque você vai, ih, cara, será que eu tenho que falar bem ou mal do Tel Becker agora pra ganhar?
Eu vou responder então pra ver se eu passo no seu crivo.
Hã?
Eu vou tá. responder pra ver se eu passo no seu crivo. Mas calma aí, eu tenho que falar uma palavra que define cada um.
É, como ele se define, pra você, como ele seria definido essa pessoa?
Theo Becker, Romero Brito e compadre Washington, né? Tá. Parça. Parça. Parça da galera. Romero Brito, cafona. Theo Becker, não pode ser uma frase?
Pode, você pode tudo, que agora a gente já tá junto, não tem problema.
Theo Becker, esse é irmão desse. Pronto.
É, então, mas aí tem que ser um negócio mais de adjetivo. Mas eu entendi, você foi bem no seu raciocínio. Mas é só pra entender, porque tem um pouco do entretenimento.
Mas eu passei no seu crivo?
Passou.
Pode ficar junto?
Pode, passou com louvor.
Tá bom.
E aí é sempre um momento de constrangimento, né? Porque aí você vê, se a pessoa já não gosta, já odeia com o padre Washington, você fala assim...
Ou não sabe quem é, não sabe quem é Theo Becker.
É, acontece
também. Não sabe quem é Romero Brito, aí, poxa.
Você já dá uma...
Romero Brito, adoro.
Esse daí
coleciono.
É o meu... Esse daí é o meu mapa astral, entendeu? Que eu faço.
Gostei, Mundi, gostei.
Fazia, né? Fazia, porque agora...
Ah, é. Falou, entregou.
Agora eu sou
Deve
um...
estar aí na DM do Instagram mandando essas perguntas pras...
Isso é muito bom. Do nada. Ó, antes de mais nada. Antes da gente trocar uma nude, preciso saber algumas coisas muito importantes sobre você. Aí manda essas três negócios.
É, do nada.
Vai falar, mas... ó, infelizmente, né? Não vai poder, porque o compadre Washington é um gênio, tá?
Aí tem, esse mesmo cara, foi um show, aí ele fala depois, tá no carro com ela, daí ele quer beijar ela, daí ele fala, a gente vai dar uns selinhos e se for legal a gente beija. Mano, como assim, né?
Eu
ele falou isso pra, óbvio, que foi uma brincadeirinha, que ele ia beijar e tal, mas assim, né?
Eu adoro essa insegurança do hétero desse momento, porque assim, se você for pra cima e a pessoa não quiser, você fica de otário. E aí, o que o hétero faz? Ele quer usar a arte da sedução, óbvio que é a sedução limitada dele. Sedução, o homem seduzindo é uma coisa tristíssima. Que é o quê? O de férias com ex é igualzinho. O cara não quer pagar do cara que tomou o toco, né? Então, o que ele faz? Vamos subir degraus, um de cada vez. Então, ele vê que tá rolando um clima, mas ele não quer tomar a iniciativa de chegada num beijão, sabe?
É, ele não quer mostrar então, que ele ficou por baixo.
É, e aí o que ele faz? Ele começa a pedir. Pra fazer as coisas que claramente ia acontecer naturalmente. E aí, pra não pedir pra dar um beijão logo de cara e a pessoa ficar meio assim, e fala assim, ó, vamos dar um selinho? Essas, cara, coisa mais triste do que pedir pra dar um selinho.
Nossa, quem não dá um selinho, né?
Nossa, de férias com ex é igual. Todo mundo é pegador, todo mundo, porra, Rio de Janeiro, parceiro, porra, a mina passou,
salseiro.
É Val. Passou, salseiro. A mina é Val, vendo salseiro com o pai aqui, caiu na rede, é peixe, meu parceiro. Pá, aqui é Vral. Aqui é Vral. Passou na frente, é Vral. Aí na hora que tá sozinho com a menina, porra, mó energia boa aí que eu senti emanando aí da nossa conexão, né? Pô, acho que esse momento merecia um selinho. Mas assim, porra, bicho, é isso?
Tô aqui, isso que me dá
é
um
isso
selinho,
aí? Esse
caralho.
Que é o Vral? Esse que é o salseiro? É. Tá de brincadeira comigo. E aí acontece isso muito com esses caras, né? E aí ela também é uma pessoa que intimida, né? Porque... Ela
a Joelma?
Porque ela é uma mulher madura, independente, fodona, e os caras claramente ali estão meio que uns 5 passos atrás, né?
É.
E aí, porra, mas eu acho que as coisas mais tristes que tem é pedir pra alguém dar um selinho.
É, não, tristíssimo. Não, e aí você tá falando disso, né, tem um cara que fala pra ela, que aí ela fala que gosta de homem com atitude, aí o que, que o cara faz? O que, que você acha que eu devo fazer agora?
É, ah, então.
Ela acabou de falar gosta de homem com atitude, porra. Vai lá e beija ela.
Pois é isso. Mas aí é isso. O cara fala, pô, mas tá aqui, pô, eu vou aparecer o cara que não conseguiu beijar a pessoa. Vou ser zoado.
Nossa,
com meus amigos.
É.
Galera da pelada. É a galera da pelada. Falando, aí, tomou o toco lá, hein? Tomou o toco da Joel, meu parceiro.
Total.
É, aí é isso. Fica pedir pra. Gente, não peçam pra dar selinho, tá?
Nossa, não mesmo, peçam. Gente. Pelo amor de Deus. Selinho é que nem água. Ninguém nega.
Isso.
Aí a gente vai pro quarto episódio, que pra mim é o pior episódio.
Sim.
Que é o episódio do Juan, ou Jota, que é mais um episódio de héteros. Só que esse não tem nada. A única coisa legal do episódio é a Monique, maravilhosa. Que ela é perfeita, inclusive, né? Tudo. E assim... Sério. Eu achei que, por exemplo, poderia ter trocado esse episódio. Porque já tinha episódio de héteros. Tinham dois de héteros. Podia ter trocado esse episódio por um episódio com um protagonista bissexual. Ia ser super legal.
No gringo tem, né?
No gringo
tem. Tem homem e mulher no date e vai trocando.
Exato. Tem um que tem, então poderia ter, eu acho que faltou muito, porque só tem uma personagem bissexual, que é a do episódio da o último da Raíssa, e só que não tem nenhum protagonista, seria legal. E aí bota o quê? Mais um hétero que não é... É aquela mesma coisa. Sim, aí tentaram botar um hétero mais desconstruído, só que não é.
Mas, não, é que ele é uma figura também que já de cara você já fica, puta vida, sério?
Preguiça.
Meu. Sério, que esse date aí, é o cara que vai tirar o violão e tocar um Legião no meio do date. Ah, tem uma música, nossa, você falou um negócio aí que tem uma música que mexe comigo que falei a mesma coisa. Você fala assim, não, cara, não precisa tocar não. Aqui, nós não, aqui.
O que mais me irrita no episódio dele é que ele sempre tem um motivo, tem um momento no episódio que ele tem um motivo pra tirar a camisa que ele tá usando.
É,
que não. Ele tá com uma blusa por baixo.
Ele, pra mim, é uma mistura do Fiuk com o Izimário. Porque ele tem aquele jeitinho assim, meio de sonso, né? Meio, eu sou artista e as energias, e meu, música pra mim é a paz, entendeu? Quando eu tô com meu violão, ele é essa pessoa, e ao mesmo tempo ele quer ser sedutor, ele tem a arte da sedução dele ali.
Arte da sedução.
Que é um gesto, é uma pergunta, é uma risada.
É tirar a camisa pra dar pra menina se esquentar.
Isso, é.
É puxar a cadeira.
É isso. Não, ele é o chip, ele é o Fiukário.
É o Fiukário, amei.
Fiukário, a mistura do Fiuk com o Izimário.
Eu amei, tem uma menina nesse episódio que eu amei, porque aí eles estão pedindo a comida. E aí ele fala, ah, pode trazer pra mim a carne, mas sem a batata. Daí ela olha, ela, não, pode pedir com a batata, eu como a sua batata. Eu amei mais que tudo, porque eu me identifico. Você jamais tira a batata. Quem que tira a batata? Meu
sim,
Deus
não,
do céu.
Não.
E eu gostei disso, por quê? Ela não teve nenhum problema em comer a batata dele. No primeiro date, tem essa coisa de primeiro date, as pessoas ficam constrangidas de comer na frente, né? Tipo, eu já tive muito isso. Então eu achei maravilhoso.
Não, esse negócio de comer, sempre tem que dar uma quebrada no clima, porque, gente, é isso, é uma refeição, sabe?
É.
Se você não tivesse lá com ela, você ia estar comendo uma lasanha em casa daquelas de micro-ondas. Por quê? Porque você precisa se alimentar, é isso. Então, tipo, não é um tabu, tipo, a pessoa, vamos comer uma carne, e a pessoa pediu bem passado, você gosta de mal passado, e vira um clima, sabe? Tipo,
é.
É só uma alimentação, a gente só tá comendo porque se a gente não comer, a gente desmaia na rua.
Exato.
Então vamos aproveitar que a gente tá aqui se conhecendo e comer também, como se fosse uma coisa extra, né?
Inclusive nesse episódio tem um momento maravilhoso também de conexão entre o Jota e uma outra menina, porque ele fala que ama paçoca e ela fala... Mentira, eu tenho uma paçoca na minha bolsa.
Prevenida.
Paçoquita Lovers, é o Modi.
É, mas não é porque a produção falou pra ela botar, não, porque sabia que ele gostava de paçoca, hein?
Ah, não, mas quem que. Não, mas sério que isso foi bolado, Modi?
Ah, Modi.
Ah, não, Modi, não. Peraí. Se você me escreve isso num roteiro. Não, Modi, pelo amor de Deus. Ai, nossa, vai ser um grande momento do episódio falar que tem uma paçoquinha na bolsa.
Sim, a gente tá falando disso no nosso podcast?
Não, Moody, não.
Com certeza.
Eu acho que tá... Não. É o grande negócio do episódio, a paçoquinha tá na bolsa e ele fala que gosta de paçoca. Ah, não, pelo amor de Deus.
Ué, você acha que realmente aconteceu isso de verdade?
Eu acho, você acha que não?
Ele falou do nada que ele é uma paçoca e ela falou assim, nossa, eu tenho uma na bolsa.
Ela falou, eu sempre tenho uma paçoca na bolsa.
Aham.
Uhum. Ué... Se você fala que ama paçoca, eu amo paçoca.
Uhum.
Eu amo paçoca. Inclusive, tem em casa uma paçoca.
Entendi.
É que ninguém fala que ama paçoca no primeiro date. Eu acho que o mais inusitado tá aí. Agora, ter uma paçoquinha na bolsa, eu seria capaz de ter uma paçoquinha na bolsa.
E aí, a pessoa que ama paçoca e a pessoa que tem uma paçoca sempre na bolsa se encontraram, por um acaso, num programa de televisão.
Ai,
pra falar
não, mas
sobre
eu tô chocada. Não, eu tô chocada. Que isso foi coisa de roteiro.
Com certeza.
Não é uma coisa genial pra estar num roteiro.
Não, mas não é genial. Esse que é o grande lance é esse, que não é genial.
Nossa.
Mas é uma alegoria. Deus. Mas é uma alegoria.
Eu me recuso a acreditar que isso estava no roteiro.
Mas é uma alegoria. É tipo, sei lá, a pessoa odeia azul. E você bota alguém com um negócio azul chamativo porque vai dar assunto, sabe?
Não, tudo bem. Aí acho que... Ai, não, mas gente... Ai, sei lá.
É.
Outra coisa que me irrita nesse episódio... É, que como ele é o cara da música e tal, ele fica chocado que a menina gosta de rock, a roqueira e ama Iron Maiden, porque é uma coisa que acontece muito, homens héteros, em geral, se espantam quando uma mulher hétero fala que gosta de rock, que é roqueira e que gosta de bandas tipo Iron Maiden e tal. E aí ele fica, nossa, jura? Mano.
Eu me espanto quando qualquer pessoa fala que gosta de rock.
Ah, muito vá.
Sério, porque pra mim é um negócio, é um campo que eu não acesso. Não é por gostar ou não, é que é... tipo, entrou nesse assunto, eu falo, fudeu, porque daqui eu não sei o que, que é, RPM, que fazer, RPM é rock?
É.
Jota Quest é rock?
É.
Então eu não sei de nada.
Ah.
Porque se a mina fala que gosta de Iron Maiden, eu falo assim, também adoro rock, eu fui até no drive-in do Jota Quest.
E aí? Não dá pra comparar Iron Maiden com o Jota Quest. Tem várias, a gente já falou de rock aqui aí, nesse episódio, né? Mas tem várias vertentes do rock.
Entendi. E aí ela vai falar assim: olha, não gosto de Jota Quest. Aí eu vou falar assim: mas você gosta de paçoca? Aí ela fala assim: adoro. Eu falo assim, porque eu tenho uma na minha carteira. E aí a gente
não,
se
ninguém
beija.
Tem uma paçoca na carteira, amor.
E a gente se beija.
É, estraga a paçoca se tá na carteira.
É.
Respeita a paçoca.
É. Minha paçoca, minhas regras.
É. Mas, última coisa desse episódio, que a menina maravilhosa da... A menina da batata é a menina que cria abelhas em casa.
Isso aí é bom.
Isso foi um inusitado.
Isso aí foi o que chamou a atenção da galera quando foi fechar a personagem.
É.
E a galera acho que nem sabe se é verdade ou não. Isso daí é uma dica, ó. Se vocês forem em algum programa de TV, alguém chamar... Aparece no Facebook, estamos selecionando jovens de 18 a 30 anos que estão em busca do amor da vida. E não sei o quê. Eles vão fazer as mesmas perguntas pra vocês, mas se você levar coisa inusitada, eles vão falar assim, ó, já tem essa aqui, aí. Ó, eu tô vendo já esse frame aqui do episódio, as pessoas repercutindo.
É.
Que é isso, fala isso, fala se cria abelha.
Fala quanto mais inusitado, melhor.
É, fala assim, ah, que você... eu tenho uma coleção de gravata. Inventa coleção de coisa a galera adora.
É, mas aí vai ter que mostrar e fudeu, né?
Não, mas não mostra, porque se a galera acha que não
fez...
É,
nesse não, né?
É, não tem, acho que não vou ter que ir na casa da pessoa, mandar foto, nem nada. Isso aí você falou esse negocinho assim, ó, acende uma luzinha verde na cabeça das pessoas do elenco, que é uma beleza.
Não, mas agora a gente vai pro quinto e último episódio, que é o da Raíssa, que é uma menina lésbica, muito maravilhosa.
Uhum.
E é isso, é um episódio legal também. Nem tenho muita coisa pra falar desse episódio, não. O que mais me chocou mesmo foi o batom vermelho dela, que não borrou em nenhum momento, até depois dos beijos, tudo que ela deu.
Olha,
bem passada pelo batom.
Eu sei o que, que é isso. É Boca Rosa Beauty. Já comprou o seu?
Ah, olha o André.
Já comprou o seu?
É só trabalhar com a Boca Rosa que vira marqueteiro.
Olha, não é porque eu trabalhei com ela, não, viu? Eu uso realmente. Vou dizer pra vocês que o lip tint, gente. Que dádiva, viu? Que dádiva.
Mas sobre esse episódio da Raíssa, tem uma coisa que me remete a coisa de date, que é a escolha do drink diz muito sobre a pessoa, né?
Uhum.
Então, tipo, tem a Giovana, né? Lá do episódio da Raíssa. Que ela claramente é uma menina mais imaturona, né? Que não é, tipo, do requinte. É uma menina lá que bebe a catu no rolezinho.
Sim.
Né? E aí é engraçado, aí tem um momento maravilhoso, que inclusive a Giovana é uma boa personagem, que ela tá sempre trazendo, ela é completamente diferente da Raíssa, né, a Raíssa é uma mina mais, tipo,
total,
né, mais blasezinha e tal, e ela vai soltando, mostrando esse outro lado dela mais divertido, mas aí elas vão pro segundo date lá, que é num rolezinho, né, e aí a Giovana já tá bêbada, tipo, bebeu um drink já tá bêbada, e aí a Raíssa pede tequila pra elas virarem a Raíssa. E a Giovana fica desesperada de virar tequila, que ela vai ficar muito louca, ela não é disso. E ela termina completamente bêbada o episódio.
Sim, e é uma coisa que é legal também, que a gente, pra mostrar bem claramente como que o brasileiro e como que o gringo encara esse momento, vamos sair e beber, né? No gringo, as pessoas voltam pro táxi, tipo, parece que elas acabaram de sair de casa.
Sobras.
É. O brasileiro, as pessoas estão trançando as palavras que elas não se entendem mais no táxi. Elas não estão entendendo mais o que tá acontecendo. É uma falando um negócio pra um, aí a outra, quê? Não, não sei o que, abraça, não sei o que, vai cada um pro canto. Aí, me parece muito que tem aquele cochilinho de 2 minutos que a produção, gente, vamos. Sabe aquele cochilinho que você volta do rolê e assim, opa, tô aqui de volta, vamos lá. Não, vamos sim, vamos sim, beija, vamos beijar, galera, que é festa.
Não, mas é muito isso.
A galera aproveita muito, assim, a galera, você vê que a galera realmente tá bebaça e, pô...
É legal porque dá pra ver que os dates acontecem mesmo, né? Tipo,
sim.
Não é fake, as pessoas estão bebendo, curtindo, conversando, se conhecendo real, e é muito bom, porque é isso, né? Fico me imaginando, eu também ia beber, encher a cara, e é isso. A parte do carro é onde você vê como as pessoas estão, né? Quando você vê como as pessoas estão.
Sim, e é legal isso, porque, pô, é realmente esse momento é um momento da oportunidade pra quem não teve, né? É o momento, finalmente, é tipo, você olha ali no Waze, 12 minutos pra chegar no destino. Você tem 12 minutos pra desenrolar o que falta. É. Eu usei aquele meu oi no começo, porque eu tenho uma história dessa que eu acho que eu nunca contei aqui, acho que eu nem contei pra você.
Ih, lá vem, gente. Pega a pipoquinha que é a história do monde.
E em 2013 eu fui pela primeira vez pros Estados Unidos, né? E aí eu nunca tive um inglês favorável, né? Mas eu vou na cara de pau, né? Na cara desenrolada e tal. E aí eu fui pra um... A gente foi e eu ia ficar 24 horas só em Atlanta. E aí a gente gravou o que tinha que gravar, ia passar só uma noite, ia dormir e no outro dia ia voltar. E aí eu e o meu amigo que tava comigo na época, que era o cinegrafista, a gente falou assim, cara, vamos dormir não, né? Primeira vez nossa nos Estados Unidos, dele também era. Primeira vez nossa aqui, vamos pro rolê, né? Vamos pro rolê, foda-se. Vamos, estamos nos Estados Unidos, cara. Isso aqui é a América, o sonho americano aqui no nosso pé. E a gente vai embora amanhã. Vamos sair. E aí, a gente tava num hotel muito chique, que era de junket, né? Aí você sabe, né? Junket é aquelas entrevistas, pra quem não sabe, de filmes e tal. E eu tava no CQC, tinha acabado de entrar no CQC e tava fazendo essas viagens. E aí foi a minha primeira. Era pra entrevistar o...
Tava ele... molecão solto, né?
Nossa,
como a gente já sabe.
Fui pra uma pré-estreia da temporada de Vampire Diaries. E aí a gente foi, e aí de noite a gente tava nesse puto hotel... E aí a gente descobriu que no rooftop do hotel tinha uma festa.
Eita!
Tinha uma festa. Aí, fomos pra festa. E aí, molecão solto, né? Tipo, achando, porra, estamos aqui em Atlanta, zoando e tal. Aí a gente chegou, fomos barrado na porta. Porque o meu amigo tava de touca e não podia entrar de touca na festa.
Ah, não acredito. Que mico.
Aí ele tirou a touca. E aí, o cara olhou pra gente do tipo, tá, mas com essa roupa vocês vão entrar? E aí, tipo, era um rolê muito exclusivão, assim, sabe? Tipo, muita gente rica de Atlanta. E aí a gente falou assim, acho que a gente vai passar vergonha aqui, né? Vambora. Daí a gente foi, encontrou um... Ele tinha um familiar lá, uma pessoa lá que ele conhecia, primo de não sei quem, que falou, ah, hoje não é um dia que tem muita coisa, é um dia de semana e tal, mas tem um bar X, não sei o quê, que tem uma galera e tal, não sei o quê. Aí fomos pra esse porra desse bar aí. Eu e ele com o nosso inglês, né, afiadaço. Aí chegamos no rolê e tal, não sei o quê, e aí nos engraçamos com duas gringas. Me engracei ali no trelelê, né, no carisma, do latino, né, na sensualidade, no sorriso.
Que papo você mandou em inglês, Modi? Conta pra mim. Que papo que você mandou em inglês?
Ah, eu nem lembro.
Ah, lembra.
Não lembro, juro que não lembro.
Quero
juro
saber.
Que não lembro. Não, é que, sabe aqueles momentos do tipo, putz, amiga da minha prima, tipo, gostou de você. Aquelas coisas que fica, a gente não trocou ideia, a gente tava longe.
Entendi.
E aí eu tava naquela insegurança do tipo, cara, eu não vou chegar chegando num negócio ali que eu não sei nem como falar direito com ela. E aí ficou aquela coisa daquele flerte à distância, sabe? Mas do tipo, tipo, se chegar vai. Só que aí eu tava naquela insegurança, porque eu falei, tá, e aí beijou, depois conversa o quê com ela?
É.
Aí tava naquele misto, né, insegurão e tal, e aí, meio que acabando o rolê, vambora. Vamos, a gente fala assim, ó, a gente dá carona pra vocês, antes de ir pro hotel e tal, não sei o quê.
E aí, a tática.
É, e aí, foi esses momentos do tipo, 15 minutos pra chegar na casa da mina, eu falei assim, cara, nunca mais vou ver essa menina.
Vou tascar um beijão.
Não, e aí eu fiquei assim, ih, caralho, e agora? Será que eu vou pra cima, não vou... Será que eu perdi o timing? Será que... Aí eu fiquei, será que a gringa é diferente? Será que se eu der um beijo vai ser mal interpretado? Será que... Enfim, ficou nesse lenga-lenga só pensando, chegou no destino. E aí a menina desceu. E foi pra casa dela.
Ah!
Aí, não, aí quando eu... Aí de volta pro carro, daí o meu amigo falou assim, caralho, bicho, como é que você não foi pra casa da mina, não fez nada com a mina e não sei o quê? Aí eu falei, putz, perdi o time, né? E aí o que aconteceu? A amiga dela pegou o telefone do meu amigo. Eles não se pegaram também. Pegou o telefone dele, que ela não queria ficar com ele. E mandou uma mensagem pra ele, elas moravam juntas. Mandou uma mensagem pra ele. Manda seu amigo voltar agora. E aí... A gente falou pro taxista voltar, e aí eu senti muito em comédia romântica que eu vi que o taxista deu um sorriso. O taxista deu um sorriso do tipo, caralho, o molecão vai transar. Porra, eu vou ajudar esse cara a voltar lá.
E aí, ele voltou?
Foi quase um, siga aquele carro. Ele virou, passou no farol amarelo ali, epa, voltou. Daí foi constrangedor, porque eu cheguei lá, desci do carro, a menina tava no jardim, aquelas casas americanas que é tudo jardim, né?
Sei.
Aí chegou no jardim, deu um beijão no jardim.
Chegou beijando já, linguão pra fora.
Chegou linguão pra fora, e aí, trelelê, né? Trelelê.
Foi pra casa dela?
Casa dela, isso na casa dela.
Aí transou. Ah.
E aí depois, poucas palavras,
sem
né,
papo,
irmão?
Sem papo.
Não, depois... Depois foi uma coisinha ou outra ali, né? Foi umas coisinhas ou outra ali. E aí foi isso. Aí de manhã eu fui embora.
E depois do trelelê? Conversou?
De leve, né?
Tá,
cansadão,
amor,
né?
Dá um trechinho de como foi essa conversa.
Não.
Ah, mãe, pelo amor de Deus, eu tô muito curiosa.
Não tem as palavras certas aí pra dizer, né?
Olha, amor, estourou, hein, Atlanta?
É, mas é isso aí, você toma uns negocinhos ali, aí você fala, bicho, aí fala que a língua que precisar, você fala.
Mentiroso, que tava pulando fora, a mina que teve que ir atrás e falar pra
então.
Você voltar.
E aí foi
eu
comédia...
Falei, então.
Foi comédia romântica mesmo. Fiquei vacilando,
porque nem eu que me ofereci pra casa do André na primeira vez que a gente ficou.
É verdade.
O André tava lá molão. Você é meio molão, tô achando, hein?
Hã?
Acho que você é meio molão agora, tô achando.
Acho que eu sou. Talvez eu seja.
Acho que é mesmo, real.
É. Não tem problema.
Não, melhor assim do que ser muito... ser inconveniente.
Pra mim tá certo, é isso aí.
Mas
importante,
eu...
importante é dar certo no final das contas.
Mas eu acho que falando nisso, acho que temos que normalizar o sexo no primeiro encontro.
Com certeza.
É óbvio que num programa como esse, é claro que não vai ter... o sexo ali, porque, né, ele tem, a pessoa tem que rolar o suspense que a pessoa vai escolher alguém pro segundo date, né? Mas no brasileiro dá muito pra sacar que as pessoas querem ir pra casa da outra.
Sim, e vou
vários
dizer...
vários momentos.
E vou dizer aqui um negócio, conhecendo a estrutura do audiovisual brasileiro aí, e os bastidores de programa que eu já trabalhei, e de jeito que as coisas acontecem, a galera troca o contato ali no carro, né?
É.
E, então tchau, a gente se fala, vamos falar.
É.
Eu tenho certeza absoluta que a pessoa sai do carro, desliga a câmera e manda, ó, tô aqui por aqui ainda, posso ir pra sua casa?
Certeza.
Com certeza uma galera transou ali antes desse
certeza.
Segundo encontro.
Certeza.
Com certeza,
Moody.
Esse lance da mensagem é muito, ó, tô aqui ainda, hein? Vamos tomar um drink na tua casa? Ah, pode vir. Pum, foi.
É saliente, né?
Molão, né? Molão, porém, conhecedor dos bastidores.
Molão é um pouco.
Mas eu tenho uns momentos molão mesmo assim, sempre tive vários.
Tipo?
Não, tipo essas coisas assim, do tipo de perder o time do negócio e aí deixar
mas
pro final.
Porque você acha que você não. Que você fica sem graça por não achar que a pessoa tá querendo, inseguro, assim?
É, mas aí, sei lá, tipo, tem pessoas que. Não sei se é uma simpatia com a pessoa que bate, do tipo, sei lá, com essa mina era porque eu não falava inglês, né? Então, tipo, ficava aquela coisa do tipo, vou passar um ridículo aqui do otário. Jogando pra baixo, né, do tipo, porra, nem... E a mina
mas
tava...
Mas você nunca mais vai ver a pessoa.
É, então, mas é isso. Esse raciocínio só veio na hora que eu tava no táxi. Enfim, aí, mas tem pessoa que você tá no rolê e você vai e percebe e foi, entendeu?
Ah, mas comigo não foi assim, não.
Então, com você não foi.
Ficou todo lá molão porque não queria, então.
Eu acho que não. É
acabou
porque
de
vai,
dizer.
Vai muito do lance da pessoa. Tipo, você gosta. É o contrário, na real. Se você gosta muito da pessoa e tal, você não quer fazer cagada.
Saiu pela tangente.
Ah, mas é sério. Tipo, você vê que é um negócio foda-se ali, você vai, fala umas besteiras, foda-se, beijou, não beijou, foda-se. Mas se é uma pessoa que você. Opa, tem coisa aí. Aí você fala, pô, eu vou perder isso daí fazendo uma. Com uma atitude impensada. Sendo que posso...
teve algumas, né, Moji, nesse meio do caminho aí, né? Mas é atitude impensada, Moody. Então, teve atitude impensada de beijar uma menina na minha frente.
Ah, tá.
Teve atitude impensada no dia que a gente ficou pela primeira vez de ter quase ficado com uma menina na minha frente. Uh-uh. Ficou de trelelê com ela. E eu tinha certeza que você não ia ficar comigo, que estava de trelelê com ela, que é a sua mina lá, que eu sempre falo.
Uh-huh.
Até que eu tive que falar, e aí, meu anjo? Aí ficou. Daí tive que falar pra ir pra sua casa.
Pois é. Valeu a pena aí, ó. Tem um garanhão em casa agora. Um bezerrão desse em casa.
Um lindinho desse, né? Isso sim. Mas só pra finalizar a história do crush perfeito, está o PA e nenhum casal permanece junto.
Ah, é. Não senti também muita
previsível,
coisa ali.
Né? É, não parecia nada aqui.
É, era um segundo date ali. E a pessoa vai pro segundo date dizer que tomar café na Liberdade. Aí você fala assim, porra, bicho, aí fudeu, né?
Ah, gostoso.
Segundo date, vamos no museu. Faz assim, peixe, ninguém vai no museu. Nem obrigado você vai no museu, imagina num date. Mas tudo bem, tem que ter lugar bonito pra filmar, né? Eu entendo.
Mas, ó, falando nisso, queria dizer que repercutiu muito um episódio que a gente falou, os últimos aí, da moça do Birubiru, que o Monte pegou.
Rolou,
falamos que é uma moça famosa aí de capa de Playboy. E os doninhos do Brasil estão tentando descobrir quem é essa mulher.
Puta,
vou até abrir aqui. Temos um post no Facebook, no Doninhos da Razão do Facebook.
Porra, isso daí é foda, porque eu falei, eu tava trocando ideia com você e com a Leila, tipo, como se estivesse em casa aqui de boa, né?
É,
e aí eu contei o negócio da Playboy, que era um negócio que eu não sabia se eu já tinha contado ou não. E aí só depois que eu me liguei que eu falei assim, cara, a Playboy tem 12 capas por ano, né? Tipo, isso reduz muito o número de pessoas.
Exato. Olha lá, vamos lá. Amanda Saraiva, a doninha, fez um post no Doninhos da Razão no Facebook dizendo, meu Deus, só eu fiquei tentando adivinhar a gostosona capa da Playboy que levou o nosso querido André pra comer o famoso arroz birubiru? Aí vem, né? Até Márcia comentou, hein? Vamos lá. Vou abrir aqui.
E o medo, na hora que eu vi Márcia comentou o post, falei, fudeu, agora vai
ela
chegar
sabe,
minha mãe.
Né?
Hã?
Ela sabe o nome?
Puta, acho que não.
Não, né?
Acho que minha mãe não conhece.
Ó, a galera tá muito FBI. Deve ser no máximo 2 anos antes de conhecer a Foquinha. Então vamos ver quem saiu na Playboy durante esse tempo. Aí. Tô dentro, sou FBI estilo Foquinha.
Caraca.
Aí aqui. Não sei se fiquei mais curiosa pra descobrir quem levou ou em qual motel foi, porque adoro arroz birubiru. Aí falaram, não, foi no Panda Motel, em Botafogo.
É, eu dei todas as informações, né? Tipo...
É. Não, aí veio uma pessoa aqui, a Dai Cravo, mandou um link da Wikipédia com capas de revista Playboy do Brasil.
Caramba, hein?
Gente, Foquinha FBI fez escola, hein?
Porra!
Ó, temos nomes aqui, hein?
Mas aí eu falo se foi ou não, um desses
não,
nomes, se
não,
for,
não. Não fala, porque acho que é chato se descobrirem, assim, né?
Não, não.
Não fala.
Eu não falo nada.
Não vou falar, deixa no ar.
Tá bom.
Ó, Amanda Saraiva falou, lembrando que ele conheceu Foquinha em setembro de 2015, no Rock in Rio. Seria a Thaís Bianca, que trabalhou no Pânico da Band, mesma emissora do CQC? Aí a Dai respondeu, tô entre ela, Carol Narizinho e Aline Riscado. Aí, vamos pensar, Foquinha disse que ela ainda é bem conhecida, gostosona. Pelo que André conta, era super simpática, devia morar no Rio de Janeiro pra conhecer tão bem um motel. Aí a Amanda, putz, mas a Aline Riscado foi casada um tempão, e quando separou, namorou com aquele cara da Malhação.
Galera,
aí,
foi no limbo,
terminou
mesmo.
Em 2015, aí, vamos eliminá-la. Tá muito sério, sobrou Thaís Bianchi e Narizinho. André podia dar uma dica marota no próximo podcast. Aí. Camila Rodrigues. Eu tô rindo faz 1000 horas imaginando que é Antônia Fontinelli. Gente. Pelo amor de Deus. Aí a Amanda respondeu. Pensei também, mas impossível. Foquinha não ia falar da Minion desse jeito. Gente, vocês são muito FBI. Eu vou contratar vocês pra trabalhar comigo. Chocada.
Estão trabalhando bem aí.
Deixa
mas
eu ver o que mais falaram aqui.
Dá pra trabalhar mais, galera.
Antônia Fantinelli, Nanda Costa. Aí aqui, ó. Carolina Vindlin. Peguei a pipoquinha e vim acompanhar a fofoca. Somos Terezinhas de respeito. Eu amo esse grupo, gente.
É.
Inclusive, aí o Moji estamos pensando em fazer uma chamada de vídeo no grupo. Vamos marcar com data e horário. E aí, então, você que tá ouvindo agora e não é do grupo, corre lá pra se fazer parte do grupo Doninhos da Razão no Facebook.
Já estamos ali com 2.200 pessoas
quase.
É, passou
de 2.000 já. Responderam. Vocês criaram uns monstros. Aí a Márcia, sua mãe, também acho.
Galera, agora tem que começar. Presta atenção nas coisas que fala. Agora que é um negócio que eu nunca fiz, vou ter que começar a fazer agora.
Olha lá. Toma cuidado. Eita, vai expor aí.
É isso que é ser celebridade, né? Finalmente eu tô sentindo. As suas palavras têm um poder, Modi, muito maior do que as pessoas normais.
Lá vai o palestrinha. Modi palestrinha, ele tem esse personagem?
Ah, Modi, agora é meu personagem palestrinha. O que, que eu dou pra
você
hoje?
Ele vem com esse jeito
hoje?
De falar. Qual uma lição de moral sempre.
Ah, gente, você tem que... A qualquer momento eu posso fazer o palestrinha. Por exemplo, você tava falando o negócio da ideia do job lá. Porque assim, a nossa cabeça é ideia, ideia, ideia o tempo todo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essas ideias e jogar no caldeirão. Jogar no caldeirão, sempre pensando qual é o seu target. Quem você quer influenciar com esse seu conteúdo?
Que chato.
Vamos pegar esse caldeirão e depois vamos fazer o quê? Vamos coar. Vamos coar isso e servir num copo o suco extraído das nossas ideias.
Ai, não, gente, um monte de palestrinha não dá pra mim.
Qualquer assunto. Pode falar o assunto
pelo
aí que palestrinha
Deus.
Vai, palestrinha vai.
Palestrinha vai embora. Ó, no Instagram também, Donos da Razão Podcast, mandaram comentando. A Ana Roever, sei lá como é que fala, falou, a moça do Birubiru é uma japonesa que foi do balé do Faustão. Respeita a Nakamura.
É a Super Naka.
Super Naka. Deixa eu ver se tem mais algum. Gente, muito bom isso. Agora ficou essa... O André nunca vai falar quem é, gente. Esquece. Mas pode continuar tentando que a gente tá adorando analisar.
É. Virou uma coisa pra nós aqui, pra gente se divertir. Continua entretendo a gente.
Maravilhoso.
Porque,
Modi,
o entretenimento é uma via de duas mãos. O entretenimento vai, mas ele volta. Entendeu? Por
Olha
quê?
Lá, palestrinha.
Ele pode
é
ser.
Que vocês não tão... É que vocês não estão vendo as mãozinhas. Porque no palestrinha, as mãozinhas elas vêm com tudo, entendeu? É. A mãozinha faz parte do palestrinha.
Por quê? Ele pode ser um movimento cíclico também.
Vocês não
estão
vendo. Puxa, lindinho. Aí tudo bem.
Você pode entreter ao mesmo tempo que você é entretido. Entendeu, Modi? Isso
o
é um
Modi
erro.
Pode...
É um erro muito comum dos influenciadores hoje, do pessoal que produz conteúdo, né, Modi? Não pensar na comunicação como um movimento cíclico, né, de interação.
Tá bom, palestrinha,
e
deixa
entretenimento,
deixa
tá.
Deixa eu produzir meu conteúdo aqui, então.
Tá.
Tá? É, e é isso, ó.
É esse seu conteúdo, então.
Não.
Então, deixa eu produzir meu conteúdo. Então é isso, gente. A gente volta semana que vem.
Não, eu queria chamar pro FAQ.
Chegou a hora do FAQ?
Chegou o grande momento.
Então chegou a hora do nosso FAQ, Donos da Razão.
Eu quero começar com um FAQ, que é do Twitter, que eu perdi aqui o nome do Doninho,
ah,
me perdoa. Mas ele perguntou pra gente, Modi, vocês beijam no primeiro encontro? E eu fiquei me sentindo na Idade Média. Fiquei me sentindo na Idade Média agora.
Como quantos assim? Anos ele tem? Não deu pra ver, não,
não
tem fotinho, nada, né?
Putz, Moody, é que eu
às
vi,
vezes é
assim...
Uma, às vezes é uma pergunta inocente de uma pessoa muito nova, sabe?
Ah,
me suou.
Ser. Me perdoa.
Tipo, a criança de 12, 13 anos
não,
ali...
Não, mas não me pareceu. Não me pareceu.
Tá, a gente beija assim. Teve uma... O que que fez essa pergunta? Ah, se você... Ah, foi essa do Twitter que eu respondi, não foi?
Ah, foi.
Que eu respondi que no primeiro encontro eu beijo de olho aberto. Porque ainda não tem essa intimidade pra fechar o olho pra um desconhecido.
E eu odeio quem beija o olho aberto, não me abre o olho.
Não, mas é que aí a pessoa, geralmente, ela tá com o olho fechado, então ela não tá vendo.
Não, dá uma espiada, né? Dá uma espiadinha, tudo bem, mas
aí você fecha
não
correndo, aí você fecha correndo.
Aí fecha rapidinho.
Fecha correndo, era o cisco, entrou aqui, opa, tava com...
Eita,
entrou.
Ui.
É que eu uso lente, eu falo, é que eu uso lente. Às vezes a lente dá uma pegada, eu preciso abrir o olho, entendeu? Pra dar uma dilatada.
Mas eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de ficar dando beijão em lugar público.
É, beijão é um negócio meio triste,
né? Não, assim, beijão, assim, no rolê, na balada e tal, ok. Num lugar que tá um fervo, beleza, tá propício, mas assim, vai num barzinho bem intimista, ou num, num restaurante.
Dança no sambinha, né, amor, de coladinho.
Isso, amor. Aí.
Tomando
aí
uma caipira, que... tomando uma caipira.
Não, para, amor, já não. Quem que você virou? Quem que você virou nesse episódio? Pelo amor de Deus, não, tô, não quero.
Ouvindo ali uma atitude 67, ele coladinho com a gata. A Modi com aquele vestidinho da Farm. E eu com meus sapatênis da Mr. Cat.
Pelo amor de Deus.
E a gente só pra lá e pra cá.
Vamos parar por aqui, pro FAQ? A gente vai começar com o Merchan?
Tem Merchan, né? E que Merchan, hein? Esse Merchan aí, que a gente costuma dizer, né, no, na nossa linguagem de coach, que é o marketing de guerrilha. Que é o quê? A pessoa, o empreendedor, que se antecipa e já faz o próprio merchan antes do merchan acontecer.
É a Marília, dona do La Cenorita. E ela mandou. Fala, seus fazedores de bolo de cenoura na quarentena. Meu nome é Marília, sou doninha desde a primeira semana e vim aqui divulgar minha loja e meu Instagram para vocês. Tem uma loja especializada em bolos de cenoura de vários jeitos, a La Cenorita. Tem pão de mel de bolo de cenoura, tem barra de chocolate recheada, bolo de festa. E o melhor é que todos os doces estão disponíveis na versão vegana. Nosso lema é, todo mundo pode comer. Entregamos com toda a segurança na região da Zona Sul e centro de São Paulo. Ficaria muito feliz se vocês me ajudassem a divulgar, porque essa loja surgiu como uma forma de me ajudar a pagar os materiais da faculdade de odontologia. E hoje está virando minha única renda. Vocês são tudo, beijo, Modis. E aí, o melhor de tudo é que antes mesmo da gente fazer esse merchan, ela enviou pra gente uma caixa cheia de produtos do La Cenorita. Ela mandou a barra de bolo de cenoura com Nutella, mandou pão de mel recheado, mandou mini pão de mel, que são uns biscoitinhos, mandou cenocookie de Nutella de brigadeiro, mandou bolinho. Gente, vocês não têm ideia de como é bom. A gente fez até, eu fiz stories até no meu Instagram, no Donos, porque é muito bom, a gente ama coisa com cenoura, né, bolo de cenoura e tal. E é muito delícia, né, Moody?
Muito. Nossa senhora, eu não vejo a hora de comer de novo. Acabamos de tomar Moody um café antes de gravar.
Agora. É.
Não, tá complicado, gente, porque é muito bom mesmo.
É muito bom mesmo.
E é o nosso ponto fraco ali, ela foi no chocolate, Nutella e bolo de cenoura. E aí ela tem os três negócios junto.
É, tudo que a gente mais ama.
Pois é, aí...
E agora tá entregando pelo iFood, então fica essa dica.
Hola, mis amigos donitos! ¿Le gustaría una cenorita? Los bugs están se cayendo por la caixa. E é hora de comer doce de alta qualidade. Tem bolo de cenoura, tem barra de Nutella, tem pão de mel, tem cookie, tem tradição, tem qualidade. Entra lá no Instagram, @lacenorita, e se delicie.
Pelo amor de Deus, meu Deus, você é tudo. Você é tudo pra mim. Bom, vamos pro próximo merchan aqui. Que é da Mariana Marques, ela mandou tanto no Instagram como no Face dos Doninhos, e me pegou, né? Ela falou assim, eu tô precisando bastante, faço tratamento pra fibromialgia e depressão, e hoje a arte é a única forma que tenho pra pagar meu tratamento. Sou a Mariana Marques, também conhecida como Rabbit Heart, sou ilustradora de São Paulo e faço artes com aquarela e grafite. Estou com encomendas abertas para qualquer tipo de projeto. Meu Insta é @_rabbitheart. Quem puder conferir e compartilhar, eu agradeço muito. E são muito lindas as ilustras dela. Eu tô, assim, impactada mesmo. É muito conceito. E, tipo, tem todo um conceitão por trás mesmo. Não é, só uma ilustre e tal. Bem linda, bem... Amei. Muito talentosa, Mariana.
Bonito mesmo, hein? Tô vendo aqui agora. Que dom, né? Tem inveja desse dom das pessoas de...
Talento, né?
Fazer um desenho desse. Mas vamos fazer o merchan dela, então.
Tá precisando de uma arte cheia de personalidade e conceito? Chegou a hora de conhecer Mariana Marques, conhecida como Rabbit Heart. Ela faz arte personalizada com aquarela e grafite. É só entrar em rabbitheartstore.com ou mandar aquela DM esperta no Insta, _rabbitheart.
Adorei. Vamos lá pro FAQ?
Vamos, finalmente pro FAQ.
Não sei se pode ler o nome dela, então não vou ler. Marquei um date com um boy em um barzinho. Ele chegou lá, fomos jogar uma sinuca. Enquanto jogávamos, apareceu uma moça loira e tascou um tapa na cara do boy. E eu fiquei olhando chocadíssima. Depois de alguns segundos, apareceu o irmão do boy pra segurar a moça e continuava espancando ele. E eu chocada, segurando o taco na mão e assistindo o barraco todo. Depois de um tempo assistindo o barraco e tentando processar o porquê o boy que eu estava saindo estava apanhando, descobri que ele estava com a guarda do filho de 5 dias e ele simplesmente largou o filho com a mãe dele para ir em um date comigo. E a moça que estava batendo nele era a mãe da criança que tinha recém-parido a criança. No fim, achei que ele apanhou pouco e que bom que eu me livrei desse boy lixo. Bom date assim, que você já sabe de cara quem que é o boy,
pois
né?
Pois é, então eu ia falar isso, porque já pensou se ela descobre depois só que ele é esse cuzão aí? É bom que você elimina de cara, não pega vínculo.
Nossa, maravilha.
Nem antes de descobrir se ele gosta de funk ou sertanejo, você já, opa.
Exatamente.
Largou a criança de 5 dias em casa pra ir num date comigo. Não deve ser uma boa pessoa.
Olha lá, por mais situações como essa, date, trágicas, pra gente já saber de cara quem que é esse crush.
E ela foi no flagrante mesmo, hein?
Nossa, coisa de filme.
É.
Bruna Tonieto. Fala, Foquinha, André e Doninhos desse Brasil. O primeiro encontro que tive depois de acabar um relacionamento de anos foi com um cara que conheci no Tinder de manhã e já marcamos um date pro almoço pro mesmo dia. Disse que ia só tomar um banho e me arrumar e logo chegava lá, pois o restaurante era bem próximo da minha casa. Chegando no restaurante, vi que ele estava almoçando. E ainda teve a cara de pau de pedir se eu realmente tomei banho antes de ir, porque meu cabelo não estava molhado. E eu tinha demorado pouco para chegar. Foi péssimo, mas sobrevivi. Alguns matches depois, encontrei um mojo para chamar de meu e estamos juntos há 5 anos. Temos uma filha canina chamada Arya e passamos o fim de vendo o seriado de Sinzode. Beijos, adoro vocês. Ah, gente, meu anjo. Se eu chego lá, o boy já tá comendo. Não, tudo bem. Acontece.
Com certeza.
Acho deselegante. Acho deselegante. Mas chegar lá cobrando se eu tomei banho ou não, ah, você me respeita.
Com certeza esse cara aí era o cara do segundo episódio do Crush Perfeito lá.
Qual?
O diretor de arte que mora no Copan.
O debochadão.
Com certeza é ele que cobrou isso aí.
Certeza. Ah, eu já vou chegar. Eu sou a favor da gente responder o que a gente realmente quer. Vai lá e fala, quer cheirar meu sovaco, caralho?
Ô, louco.
Ah, é. Palhaçada. Tomou banho e seu cabelo não tá molhado. Não lavei o cabelo, e aí?
É isso aí, tá certo.
Ainda teve que aturar o boy. Não, mas assim, eu acho que já errou, porque você não marca um primeiro date no almoço, né?
É, mas é que acho que é aquela coisa de ser mais descontraída, né?
Putz, mas eu acho puxado.
Que é aquela coisa do tipo, putz, ou de noite tem aquela... Não, aquela, mas de aquela noite pompa. Você... E aí o almoço é tipo, é um almoço ali, vamos se conhecer e tal. E aí você já, é bom, eu gosto disso, de ver que a pessoa é escrota de cara. Porque aí você já dá aquela eliminada ali do...
O meu sonho era acontecer isso e eu ir embora. Eu nunca fiz isso, queria muito. Porque hoje eu já tô, assim, né? Eu acho que se eu tivesse um date escroto hoje, assim, eu já ia ir embora de cara.
Com certeza.
Meu sonho era fazer isso, nunca fiz. Embora, assim, tipo, não rolou, né? Beijinho. Uhum. Ele é meu sonho.
Assim, porra, não tomei banho. Se soubesse que você era tão idiota, não tinha nem vindo. Ficava em casa, comia em casa mesmo. Pega a tigela e ainda joga uma comida na cara dele e vai embora.
Não, esse aqui é o auge. @anabafa. Fala, seus pão duro no primeiro encontro. Uma vez eu saí num date com um boy turco que conheci no aplicativo. A gente ficou só andando e ele me mostrou uns pontos turísticos legais da cidade. Aí fomos comer e na hora da conta dividimos. Eu pedi $1 pra ele emprestado e ele deu. Na semana seguinte ele mandou mensagem querendo me ver e pedindo $1 de volta. Ah, você tá de sacanagem,
não,
né?
Não, mas eu entendo. O dólar é R$6, porra.
Não, mas acho que não foi agora isso.
Não, tô brincando.
Não, mesmo se fosse, né?
É.
Mas assim, né? Ainda mais com $1 mais barato, meu anjo.
É, isso daí
um
não dá.
$1? Caralho, foda, hein?
Eu que tô devendo dinheirão pra Foquinha aí, ela só me cobra uma vez por mês?
É, porque você mora comigo, né? Se terminar
então.
Comigo, você só vai sair dessa casa se você me pagar.
Esse é muito bom.
Tô bem ligeira, tá,
tipo,
anjo?
O Modi me tranca no quarto e fala assim, ó, você vai ficar de home office aqui até ganhar esse dinheiro.
Ah,
pode pegar todos os jobs aí que te oferece ruim, você só vai sair desse quarto, pode emitir as notas aí, vai trabalhar daí de dentro, só
com
sai
certeza.
Depois que me pagar.
Eu não sou escorpião à toa, não. Terminou, vai me pagar primeiro, centavo por ter centavo. Se me traiu, então, vai me pagar uma multa
vai
ainda,
pagar o dobro,
em cima
vai
do valor.
Pagar o dobro.
Ah, com certeza. Não sou grossa, não, viu? Nossa, já vai estar falando. Quem tá comentando aí já nas redes sociais.
A galera
eu
já
sou
tá...
só sincera. Sou sincera. Ah, eu sou fofa, vai, Moody, um pouco.
É linda, Moody.
Não, fala
queria
a verdade.
Queria dizer que eu beijei muito a Moody aqui nos bastidores antes de começar hoje.
O Moody tá beijoqueirinho hoje. Tão
porque
fofinho.
A Moody tá toda de cinzinha hoje aqui no.
Cinzode.
Toda de cinzode trabalhando aqui no cantinho dela ali. E aí, toda doidinha.
Cabelinho.
Toda doidinha, todos os cabelinhos pra cima. E aí tem que dar aquele beijinho, né, pra dar aquela motivação ali do tipo, vamos, hoje até meia-noite termina, vamos que vai dar certo.
Aí o Modi, ele vem e faz o beijinho voador.
Isso.
Aí do nada, ele corre, ele tá em lugares separados, né, aí ele vem correndo, dá um beijinho voador e vai embora.
É, o beijinho voador consiste no quê? Você sair do local que você tá e fazer o Naruto, né? Correr com os bracinhos pra trás, nem o Naruto,
isso,
e vem fazendo
isso.
O barulho do avião na boca.
Isso. E eu adoro como ele faz isso, que ele faz um biquinho muito bonitinho. Infelizmente, só quem tá vendo é a Nicole.
E aí você vai que vai.
Pode ver o biquinho.
Pode ver o biquinho da Nicole. E aí você sai com os bracinhos pra trás, e chega, dá um beijo e volta. É isso. Essa é a grande diversão. Às vezes eu desço e danço um break pra Modi. Aconteceu
nossa,
outro dia.
Não, Modi, ele
do
tem
nada.
Cada dancinha... Mas eu vou fazer um exposed do Mood, do Beijinho Voador, que vale a pena, é a coisa mais lindinha. Ah, essa aqui é boa. A menina comentou lá no nosso episódio, no Instagram, que o boy dela conquistou ela falando da goiaba. E eu falei, pelo amor de Deus, conta mais sobre essa história. Opa. Será que o Mood dela é o meu Mood? E a gente vai desvendar? Olha lá, ela veio, quem que é? Arroba ma2ash_afonso.
Ah, minha é esse.
Que assusto, Mood.
Ia ser muito bom.
Devia pelo ter momento eu tomei um sustinho, meu coração deu uma leve parada.
Porra, eu devia ter segurado mais esse.
Nossa, amor, eu devia. Você podia ter segurado, mas é que eu acho que ela fala que ela tá com ele ainda.
Ah, a gente nossa, não sabe, ser... né?
Ah, é.
Vida dupla?
Já sabe, né? O que acontece? Vamos lá, ela fala: tô vindo a pedido da Foquinha. Como a gente ama. Ah, não.
Peraí. Corta aqui, Henrique.
Corta aqui.
Henrique, corta aqui e volta aqui agora do começo.
É igual a você à noite. Ajoelhinha aqui, Mote.
Henrique, ó.
É, vamos lá.
Pera, de novo, Henrique. Começa aqui. E corta essa parte, tá, Henrique? Aí vem daqui.
Parou essa graça?
Cadê? Achei. Vai. Cadê? Tá bom.
Ai, que raiva.
Corta isso, tá, Henrique? Aí, pera. Tá, aí eu vou daqui. Tá bom.
Ai, filha da mãe. Henrique, é sério. É pra cortar mesmo.
Não,
ninguém vai entender nada. Ninguém vai entender, Mood.
Tá, então.
Você quer
tá
falar bom. Sobre isso?
Não.
Aí
não.
Eu vou te imitar à noite também, então.
Como é que eu faço? Me imita, então.
Você à noite?
É.
Eu e o Mood, a gente tá aí. Mas ninguém entendeu esse negócio do Henrique.
É?
Ninguém entendeu.
É, então eu explico pras pessoas.
Então
que
explica.
Acontece.
Porque tá, vai jogar assim a piada interna e ficar.
Não, é que eu queria que
ou
você.
Ou corta ou explica
não,
a piada
calma,
interna.
Ó, tá tratando mal aí, o público já tá de olho.
Ih, caramba. E você cancelado nas redes sociais por grosseria, né? Relacionamento abusivo.
Eu primeiro te imitei pra ver a sua repercussão, entendeu? Ver se, porque senão não tem graça eu explicar antes e depois imitar. A Foquinha, quando ela tá gravando, ela já vai se autocorrigindo e já vai contando pro Henrique, que é nosso editor, o que é pra cortar. E aí
só
ela,
que adianto.
E aí ela, é, e aí ela, mas ela se apega a uns cortezinhos, assim, tipo, muito minúsculo, assim, dela pensar alguma coisa. E aí já é voluntário. Ela, tipo, para dois minutos, assim, peraí, vou de novo, Henrique, corta aqui. Aí ela vai e faz tudo de novo. E principalmente no FAQ, quando tem que ler as partes grandes e tal. E aí por isso que eu fiz essa imitaçãozinha dela rápido pra ela mesma, só pra ver a reação dela, tá? E foi isso. E aí agora ela falou que, ah, agora eu vou te imitar.
Não, é porque você fez a imitação que eu faço sua noite.
Então, e como é que é essa imitação?
Quando aí o Mood a gente vai dormir, já contou aqui que eu deito no ombrinho, ele abre o braço, né? Fica de barriga pra cima, abre o braço, eu me encaixo nele com a cabecinha ali na sua boneteira, né? Ali no peito.
Isso.
E me jogo em cima dele, boto as pernas pra cima, festa, né?
Uhum.
Fico bem encaixadinha. Só que aí, depois de um tempo, as partes do Mood começam a dormir, ali a perna, começa a ficar desconfortável pra ele, né? Porque eu me jogo. E aí a gente tá meio sonolento, e aí o Mood quer falar, mas ele não quer falar que tá atrapalhando, ele quer ser fofo, ele quer falar com jeitinho. Então ele chega e fala assim: ai, Mood, joelhinho aqui tá. Aí ele quer falar: o joelhinho aqui tá doendo. Mas aí ele fala só um pouquinho pra eu entender e já virar. Aí ele faz: ai, Mood, joelhinho aqui tá. Tá, ele fala tá. Ou então ele fala, que é melhor ainda que ele fala: ai, Mood, o piruzinho aqui tá. Que o peru dele tá esmagado. E aí ele fala: Mood, piruzinho aqui tá.
Ai, Mood, piruzinho.
Mude, piruzinho aqui. Ai, Mood, o joelhinho aqui tá. Ele quer falar, tá doendo. E aí eu já entendo. E no meio do caminho eu falo: tá bom, Mood, entendi, beijos. E vou pro outro lado, entendeu?
Acho que você revidou a altura, Mood, parabéns. Foi uma boa imitação.
O piruzinho tá. É só isso, tá? Ai, Mood, o piruzinho tá. Mas ele fala desse jeitinho. Ai, Mood, o piruzinho tá.
É interpretação,
falo, tá,
né? Tem que botar um drama ali pra Mood ver que tá ruim mesmo. Tá, Henrique.
Bom,
então,
vamos voltar,
Henrique,
né?
Corta aqui, tá, Henrique? Tá, volta aqui agora no FAQ.
Chega.
Tá.
Eu estou no FAQ. Vamos lá. Vamos lá, história da Má Afonso. Conheci meu namorado em uma festa na casa do filho da diretora do colégio que a gente estudava. Eu tinha ido na intenção de dar uns beijos em outro menino, mas já tinham me desiludido dizendo que ele tinha apelido de chiclete de cocô. Que isso, gente? Onde vai dar? Então,
bafo.
Olhei pro meu boy e já pensei: gato. Mas na época eu era tímida, então ficaram tentando me arrastar pra outro menino, o que foi muito desconfortável, porque eu tinha acabado de terminar um relacionamento e estava tentando pagar de superada. Eu e o menino não queríamos mesmo ficar, e todo mundo falando pra gente beijar. Quando finalmente consegui sair da situação, fui pra parte de fora da casa e sentei em um banco bem de frente pra onde estava a comida e algumas pessoas. E do nada, me aparece o gato do começo da festa, moreno, alto, de regata branca, e me diz: "Roi, quer comer uma goiaba? Estamos juntos há 5 anos. Gente, chocado lá, a tática da goiaba aí, fazendo história.
É o poder da goiaba, é a melhor fruta que tem, mais saborosa, e é isso, une as pessoas. Quem nunca comeu uma goiaba e se apaixonou, que atira a primeira pedra.
Quem nunca, né? Tão comum. Agora, tem uma versão aqui, de date de um casal, que é uma versão nova do Arroz Birubiru, hein?
E?
A Thaís Cavalcante contou assim: "Meu primeiro date com a minha ex-namorada. Enfim, aplicativo, conversa vai, conversa vem, marcamos pra comer na Augusta, um falafelzinho, jantamos, decidimos parar naquele motel famosinho roxo que tem ali, kaká, com temática de mar." Amo que ela foi bem... "Entramos e pá, começou a pegação, no meio do negócio pegar fogo, eu dei uma encarada e ela começou a rir. E aí a gente naquela intimidade que não tinha, eu não sabia o que fazer, parei na aula,
Eu gosto dessa risadinha da Moody, que é a risadinha dela pra ela mesma.
Ai, não, gente, na aula, cebolinha. "Eu não sabia o que fazer, parei na hora e ela tentava me explicar e não conseguia, e não rolou mais nada. Por fim, pra fazer valer as 3 horas do quarto, eu, como boa universitária na época, tinha um baralho. Ensinei ela a jogar truco. E foi esse nosso primeiro date, haha. Por fim, ficamos juntas 2 anos e somos amigas. Ah, e pra nós, o sexo ficou com a mesma mensagem subliminar de 'vamos comer falafel'. É o novo arroz birubiru. Vamos comer um arroz birubiru, vamos comer um falafel." Mas é que no caso delas não deu certo, né?
Pois é, então é isso que eu queria dizer.
Ah, mas é a mesma. É a mesma relação.
É, a gente tem que oficializar o motel como uma central de entretenimento, eu acho.
Eu acho.
Porque
também.
Porque o motel oferece uma estrutura que nenhum hotel oferece. O hotel tradicional lá, você vê naqueles hotel baratinho, aqueles hotel daquela grande marca lá, que tem uns pequenininhos, que tem uns não sei o que. O que tem? Tem uma cama, um armário e um negócio pra você abrir a mala lá. Parece um varal de chão. E aí você fala assim, porra, não é porque eu não tenho dinheiro que eu não posso me entreter. Tô pagando R$100 a diária aqui do hotel, mas, pô, eu quero me entreter. E o motel você paga R$100? Bicho, tem cadeira erótica lá que você pode ficar de ponta cabeça. Tem banheira, todos têm banheira. A cama é mais aconchegante. Você aperta um botão, o cara traz camisinha pra você. No hotel é uma negociação, né? Porque você fala, puta, agora o cara do hotel é chato, né? As pessoas pedindo pasta de dente pra criança e você pedindo uma camisinha. É. E lá você liga, os caras estão acostumados, é festa. E o cardápio bom. Então, eu acho que a gente tem que institucionalizar o motel, inclusive, pra eventos e amigos. Ah, vamos beber hoje, vamos no motel ali, no motel da Marginal ali, beber, tomar uma.
É isso.
Aí você vai lá, com os brother, não precisa transar. É uma central de entretenimento. É tipo uma casa em Jurerê, um motel. É cafona igual, tem as coisinhas ali e você se diverte. Não precisa transar. Não tem essa obrigação de transar.
Eu acho que a gente já tava com esse plano de ir no motel, né? Até pra contar aqui, mas aí passou, né? Quarentenou. Então, no futuro breve a gente vai. E nunca fomos juntos no motel. Esse dia vai ser histórico.
Vai ser histórico. Nem no sex shop.
Mas esse aí eu evito mesmo. A gente não precisa mais ir até um sex shop, né?
Mas a gente ia pra gravar um episódio também. Num momento aí a gente não conseguiu. Isso é um negócio legal também. Você, Doninho, aí, dê sugestões, dê lugares pra gente ir, coisas pra gente viver, pra contar pra vocês.
Experiências que a gente deve viver pra gente contar aqui. Porque a gente gosta muito de viver experiências e contar aqui a nossa experiência.
É, e por exemplo, a gente foi assistir lá no Netflix a série do Zac Efron, que é ele vivendo experiência pelo mundo. E é insuportável, porque o Zac Efron é uma pessoa que... Mas sabe o que eu saquei? Que ele é muito bom ator? Muito bom ator. Porque os personagens dele têm carisma, e ele não.
Então, eu fiquei chocada, porque quando a gente foi ver o reality show, eu fui muito esperançosa. Porque eu gosto das atuações dele, dos filmes que ele faz. E aí ele é meio chato. E aí eu fiquei pensando, meu sonho era ver exatamente esse reality, mas com o Seth Rogen fazendo. Que é um cara carismático, que ia... falar umas coisas nada a ver, ia dar risada, ia falar umas merda, ia analisar o negócio de um jeito só dele. Total. E aí o Zack fica ali, tipo, só falando o óbvio. Ele não dá muito margem pra conversa, ele só concorda ou fala, uau!
É, então, e é isso, tipo, e ele é muito bom ator, porque os personagens dele são ótimos, você vê ele nos filmes, ele é carismático, parece que ele é um cara que se reinventou e tal, mas não, o personagem, ele realmente é um cara chato. E aí, sim, tá lá viajando pra Islândia, pra puta que pariu lá, puta negócio legal, o cara numa usina vendo umas fumaças explodindo, e ele, uau!
Uau!
Pô, Netflix, manda nós pra esses lugares. Fala onde vocês querem que a gente vá, que a gente vai trazer experiência pra vocês aqui com o nosso jeitinho,
né? É isso aí. Conta pra gente aí no Instagram, @DonosDaRazãoPodcast, e no Facebook, Doninhos da Razão. E queria encerrar esse podcast lá em cima.
Cantando uma música.
Não, falando que estamos batendo a marca de 2 milhões de plays no Donos da Razão.
É muita coisa.
Henrique, bota um sonoplastia.
Eu não botaria sonoplastia, deixaria só a foquinha.
É só fazendo... pra me zoar. Depois o pessoal não sabe que eu sou grossa. Esse podcast pra me zoar.
Henrique, não bota a palminha e deixa ela fingindo a palminha, que vai ser muito mais legal. Tá mostrando a linguinha pra mim agora de irritada. Olha lá, a linguinha doida.
Tá bom. Mas eu tava falando que eu tô muito feliz. Queria agradecer os doninhos por tanto amor, por ouvir essa história maluca de quem compartilhou aí pros amigos, parentes, e fez o Doninhos da Razão crescer, que tá crescendo, estamos ainda, né, no início, aí um ano de podcast, 50 e 60, né? 59?
É, 60, né?
60 episódios.
Não, isso é muito bom, né? Porque um ano só, a gente não esperava que ia ser, a gente fez um negócio que a gente fez pretencioso e não era pra tanta gente saber do seu cocô, né? E aí as pessoas sabem hoje. É o nosso hit
hoje,
aí.
Hoje, pô, é um negócio normal, assim. É. Intestino preso já lembra de mim, já.
Hoje é um dos cocôs mais famosos do Brasil aí. Então, muito, muito feliz e agradecer os doninhos. Continua espalhando a palavra, que isso é importante.
Isso. Pega esse episódio aqui e compartilha pra todo mundo que você acha que deve conhecer o Donos da Razão e ouvir essas histórias que a gente conta aqui.
É isso aí, gente.
Obrigada, doninhos. A gente ama vocês. Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
E eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram. Um grande beijo e até a próxima. Nóis. Esse programa é uma produção da Half Def. Produtor executivo Gus Lanzetta. Gerente de projeto Lídia Roncone. Produção e gravação Nicole Carça. Edição Henrique Machado.